Boa tarde, plateia presente. Boa tarde, vereadores, ouvintes da Rádio Província Sideral. Boa tarde também, funcionários dessa casa. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga. Zé Maria Germano. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Roberto Leandro.
Presente.
Alô, Zé. Paquinha. Presente. Maurinho Zacarias. Nicodemos. Solange.
Presente.
Tiago Mampa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Sabendo o número regimental em nome de Deus do povo de Ouro Preto, declaramos aberta essa reunião. Está presente o vereador Zé do Binga e o vereador Zé Maria Germano. Próxima reunião itinerante será segunda-feira, dia terça-feira, em Antônio Pereira. Repetindo, terça-feira em Antônio Pereira. E tem tem um ou dois projetos em pauta aí. As pessoas que mexem com as instituições precisam dele, precisaria de colocar ele começar a tramitação deles na reunião de comissões. E poderia marcar reunião de comissões extraordinária para amanhã. Os vereadores concordam, se não concordam.
Presidente, eu estava com a agenda já, porque eu sabia...
Eu também não posso estar presente, senhor presidente.
E até foi um acordo nosso, presidente, porque na última terça não teve quórum. Os vereadores que estavam, da gente tentar manter nas terças, porque senão, né, a gente fica com a agenda sacrificada.
Então vamos marcar a reunião.
Vamos marcar em única discussão esses projetos de urgência.
Faço minhas palavras do Chiquinho, nós combinamos isso, porque, irmão, tem jeito.
Chega, eu vamos marcar...
Vim até sem almoço.
Tá,
não
veio
ninguém...
É só pegar o nome de quem está falhando e trazer, presidente, para a gente mandar cortar o dia. Se não tiver justificativa. Nós poderíamos, então, marcar para terça-feira, 9 horas da manhã.
Muito bem, presidente.
Terça-feira, 9 horas da manhã. A reunião em Antônio Pereira, 4 horas da tarde. Tem dois projetos lá, a pedido do pessoal das escolas.
Senhor presidente,
presidente.
Eu queria encaminhar para segunda-feira, 13 horas.
Não, feira terça, porque a gente combinou isso de não mudar o dia antes do vereador estar presente. Não foi, vereador Luiz? É o Dentinho, vereador Dudu. Tá.
Porque aí vai até mais ou menos meio-dia, dá tempo das meninas da Câmara fazer a pauta. Porque aí leva esses dois ou três projetos para Antônio Pereira. 10 horas da manhã, está mantido para terça-feira.
Está ótimo.
Mas 10 quais... horas da manhã, terça-feira.
Presidente, queria que o senhor...
Comissões?
Quais projetos que são de urgência, o senhor sabe aí?
Vamos dourar na reunião amanhã.
Os projetos das escolas de samba.
Mas então, pela ordem, presidente, os da escola de samba, eu li ele. Ele só valerá para o ano que vem, porque a data é até 20 de setembro, então já passou. Esse que está na casa. O amigo Gugu, não sei se o projeto...
Na verdade, mas o projeto não tem prejuízo, que nós já temos alguns vereadores que vão encaminhar a emenda adequando a data para que não haja nenhum prejuízo.
Então tem que ser para terça-feira mesmo às 10 horas.
Ok.
Só
para manter esse ano o passe ainda.
É porque isso foi acordado, vereador Chiquinho, na reunião entre a Liga das Escolas de Samba, a Secretaria de Turismo e a Comissão de Vereadores.
Mas tem uma série de emendas, então eu vou pedir para respeitar o trâmite normal, porque eu quero que elas sejam distribuídas, para ser discutidas.
Elas vão ser analisadas pela comissão, velho.
Não, mas eu tenho direito de encaminhar a emenda.
Mas o senhor participa, sem dúvida.
Porque a minha emenda pode passar pela comissão de comissão. Então eu tenho direito também, lá pedir vista e encaminhar para aqui. Para ter o tempo legislativo.
Não é o contrário, é o seu problema.
Não, eu só tenho emendas a fazer. Por exemplo, lá não consta que os valores são uniformes para todas as escolas e é uma reivindicação das escolas. Que da forma como está, não é vereador Paquinho, da forma como o vereador Paquinho quer fazer uma emenda comigo. Então, se ela não for acatada pela comissão, a gente tem direito de distribuir aqui. Mas se for acatar, tudo bem.
Pode distribuir elas, então, na reunião do Pereira. Mantido para 10 horas da manhã, reunião de comissões. e vocês vão ver quais são as prioridades dos projetos que lá estão. Esse e da arte sacra também tem disparado, ligado para cá. Ok, Beth?
Tem a Associação dos Diabéticos também, acho. Né?
Tem a Associação, tem da Farmácia Popular também. Um gato antigo que tem lá para resolver. Vê com Marisa. Então, estou mantido a reunião para as 10 horas. Primeira chamada. Segunda chamada, 10h30. Se não tiver quórum.
Comissões, 10 horas. Terça-feira.
Terça-feira, às 10 horas. Solicito o senhor secretário que faça leitura do expediente.
Convite para audiência pública. A Câmara de Ouro Preto convida e a Prefeitura Municipal convidam para a segunda audiência pública sobre substitutivos ao projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2014 e também o Plano Plurianual, o PPA, para o período de 2014 a 2017. Acontecerá no dia 13 de 11 de 2013, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal.
Ciente, está aí o convite para a audiência pública. Vou a convidar aí a população de Ouro Preto. Data 13 do 11, quarta-feira, às 19 horas.
Requerimento do vereador Zé do Binga, justificando sua ausência na reunião ordinária realizada no último dia 5 de novembro.
Ciente. E encaminhe à Comissão de Finanças.
Projeto de resolução número 21 de 2013, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências de autoria do vereador Luiz Gonzaga.
Distribui as comissões. Nomear a comissão especial, composta pelo vereador Roberto Leandro e a vereadora Solange. E o vereador Wander Albuquerque, para analisar o nome do cidadão. Indicações. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação 527 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando ao mesmo meio fio e calçamento para a rua São Gonçalo, na localidade de Amarantina. Tal justificativa se faz tendo em vista que a referida rua encontra-se desprovida de tais recursos que são necessários para dar melhor condição de vida aos moradores. Essa indicação é da vereadora Solange.
Em discussão, indicação número 527 da vereadora Solange. Em votação, aprovado por 13 votos.
Indicação 529 de 2013. Senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal no sentido de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie com urgência revitalização da pracinha da Água Limpa, reforma da banheira de água localizada na rua Professor Antônio de Paula Ribas, no bairro da Água Limpa, um estudo de como a água da banheira que sobra pode ser utilizada. Justificativa, tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores do bairro da Água Limpa. Esta indicação é do vereador Zé do Binga.
Em discussão, a indicação número 529 do vereador Zé do Binga.
Pela ordem, secretário.
Com a palavra, vereador Zé do Binga.
Boa tarde, colegas vereadores, público presente, vereador Solange. Presidente, essa indicação é. Eu ando muito lá e eu gostaria muito que o caro colega aqui, Dentinho, assinasse junto comigo. É, o bairro lá está meio abandonado, meio não, inteirizem, né? Banheira quebrada, e o que eu achei mais interessante, lá sobra uma água, uma quantidade muito boa. Eu gostaria que o pessoal do SEMAI fizesse um estudo lá para ver se poderia aproveitar aquela água. Estão faltando muita água na cidade e a água lá é potável. Poderia fazer um estudo lá, você pode até ir lá ver uma hora, eu acho que é bom a gente convidar os colegas para lá ver, eu conheço, o Dentinho conhece, tem muita água, então acho que na falta da água aí, poderia aproveitar aquela água lá. Muito obrigado.
Dentinho, se assinar água também. Com a palavra, vereador Dentinho.
Tem hora que tem que pegar, às vezes pegar a linha do Thiago. Lá não está abandonado, não. esse vereador aqui, junto com o vereador Chiquinho, fizemos N indicações, inclusive essa que o Bolsonaro conseguiu, mais uma, nós assinamos com o Chiquinho ali arrumação da banheira. Eu estive lá outro dia, quem tem face viu, com o Geraldo Vargas, lá olhando aquele buraco dentro do rio, aquele esgoto caindo fedorento lá em frente das nossas casas. E Geraldo Vargas falou que ia colocar uma empresa lá, inclusive o Valadares foi lá comigo. Geraldo Vargas, né, passou para ele. Ele levou um outro empreiteiro para ver o serviço. Não é mesmo? Agora dá vontade de pegar a linha do Thiago. Não votar nenhum projeto aqui mais. Porque a gente passa vergonha. Estava vindo para cá agora, deu um parou no carro e falou: pô, você que mentiroso. Não arrumou os calçamentos lá perto de casa. Cadê a lixeira que você fez indicação e foi até hoje? Então as pessoas acham que o vereador tem o poder de fazer. O vereador pede. E eu estou envergonhado no bairro mesmo. Agora, quando o Zé fala que está abandonado, não é por causa desse vereador que não. Porque secretário eu já levei lá. Empreiteiro eu já levei lá. Já pedi a conversa diretamente com o prefeito. E nada foi feito até agora. Aí dá vontade de fazer igual o Thiago fez em Taquaral. Mas a gente está sendo parceiro, torcendo até voto, às vezes Minerva aqui dentro, na questão de votação menores aqui. O dia mesmo tem um ali, ó. 7 votos, 4-3. Certo? E o respaldo, pelo menos para o bairro que eu moro, estou lá envergonhado. Eu não vou ficar mais aguentando esse negócio de pessoa me chamar mentiroso, que não faz nada não. Ou faz alguma coisa para me ajudar, porque senão também eu vou começar a trabalhar da mesma forma, a passos de tartaruga aqui nessa casa. Então não está abandonado não, viu, companheiro? Se foi infeliz na sua fala, porque se está abandonado por causa do executivo. Porque o legislativo, esse vereador tem falado, conclamado na rádio lá. E o senhor me vê trabalhando lá. Inclusive, eu juntei outro dia lixo e coloquei dentro do lixeira, que está aqui fedentina, que é coisa ruim. Busquei um saco de lixo lá em casa, peguei a vassoura, varri tudo, a quadra toda ali, e pus o lixo na lixeira. E outra coisa também que está acontecendo, caminhonete, ir buscar o lixo lá, caminhonete com uma altura imensa, o cara tem que entrar dentro daquele recipiente de plástico, sem máscara, só com uma luva mal na mão, para tirar aqueles sacos de lixo que dá, e a porqueira está ficando no final lá. Aí tem que ir um caminhão maior, que aquela lixeira de plástica, ela foi colocada para isso, para o caminhão maior ir apanhar, jogar o lixo direto no caminhão e ir embora. Está errado também a paleta de lixo lá no bairro. Hoje eu fui interpelado por um vereador falando que a gente tem que ter mais flexibilidade, falar com mais. Mas não tem jeito aí. Estava vindo para cá, não parou no trânsito, parou o trânsito todo, encostei e como é que está mentiroso. Eu não quero tomar um mentiroso por causa do serviço que o executivo tem que executar, não. Ou é parceiro ou não é, pô. Já fala as pancadas que eu tenho tomado aí, não é? Os bambus, as bolas nas costas aí. Então eu vou pedir mais uma vez, carecidamente. Vão lá no bairro Água Limpa e dê solução naquilo lá. Porque senão fica difícil. Não só na Água Limpa, quantos lugares também. Quantas indicações eu já fiz aqui e quantas já foram atendidas? Não posso ser ingrato, não. Já fui atendido algumas coisas assim. Mas muito pouco. Muito menos, porque muitos que não é vereador, que não representa um povo, está tendo mais regalinho do que a gente. Mas respeito com essa casa aqui. O senhor desculpa, com respeito ao senhor como vereador. Mas eu fui feliz falar que está abandonado. Eu estou lá e não estou morto, não. Agora o executivo não está fazendo. O Chiquinho sabe muito bem disso, que está lá comigo direto.
Pela ordem, colega.
Eu fiquei chateado.
Não,
lá.
Eu estou te convidando.
Não, você
não é executivo, você não tem que fazer.
Exatamente.
Eu estou convidando a assinar porque você é legislativo. Você está levando as coisas para outro caminho.
Não, estou levando. Só estou falando para o senhor. O novo colega está falando que está abandonado. E é o seguinte.
Mas não está abandonado.
Se eu for falar da Vila Aparecida também, se eu for falar de Santa Rita também.
Não, não estou falando para você, não. A rua não é sua, não, senhor.
Eu sei.
A rua é preto.
Eu sei, velho. Mas só
que não.
Que realmente você tem que representar. Mas
não, eu tenho que assinar. Se você quiser assinar, você assina. Se não quiser, você
fica
na sua.
Eu já falei que vou assinar. A gente tem que saber o que fala. Porque se eu falar uma coisa dessa, os meus vizinhos estão vindo lá, entendeu? Aqueles que sabem que eu estou trabalhando, mas aqueles que não me veem, acho que estão parados. Eu não estou parado no bairro, não. Entendeu? Não está arrumadinho, não. Preciso fazer. Eu falei que agora. Eu vou tomar a linha do Thiago aqui se não começar a resolver os problemas.
Presidente.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Boa tarde, cidadãos aqui presentes, vereadores, vereadora, rádio ouvintes, internautas. A discussão ficou acelerada ali. Vereador Zé do Binho. Vereador Zé do Binho. Faço questão de assinar com o senhor também.
Pois, companheiro.
Nós passamos aqui uma indicação em maio, levantando esses problemas. O vereador Dentinho assinou comigo na época. Trouxemos fotos do vereador Dentinho, mostrando a situação. Se Deus não colocar a mão com os índices de chuva que nós temos aí, da previsão, a banheira vai cair. nós ficamos lamentando porque se a banheira cair, toda aquela região da Vila São José vai ficar sem água também. Porque ali existe duas mãos de água, né, dois dutos de água subindo naquela rua. E ali é uma das mais importantes fontes de abastecimento do nosso município. Então, na época a gente estendeu, falou da questão do parquinho das crianças, de pintar aquela estrutura, mas agora a questão é básica, de infraestrutura. O muro de arruínio se moveu. O vereador Dudu também, se o senhor não descomoda, até acho bom ele assinar, porque está lá sempre também. O senhor visita, o vereador Dentinho mora, mas a gente visita também, sempre está lá. E dizer, vereador Dentinho, que eu entendi na fala do vereador Zé do Bingo, é isso mesmo, um abandono do executivo. Mas para o senhor, que é vereador da região, fica chato realmente quando as pessoas ouvem. O senhor, como né, da base aliada, sempre faz questão.
Uma situação duplo sentido, meu irmão. Sim, de sim. Falar. O executivo está deixando abandonado, é diferente. Quando você está abandonado, porque ele é duplo sentido, pô.
O senhor, como companheiro.
Eu acho que é uma sacanagem. E eu respeito muito o Zé do Bingo, o vereador, que é um homem né, representando o povo como eu sou.
Isso. E o senhor, como representante, que às vezes defende, fica incomodado. Eu concordo com o senhor. O senhor está certo no que está falando. E mais, destacar na fala do senhor. Essa questão aqui já chegou até mim também, no entorno da banheira do lixo. E dizer aí que, novamente, a gente está gastando muito dinheiro e o funcionamento não está de acordo. Então, é um papel que nós temos de estar atento fiscalizando, porque a coisa não pode continuar desse jeito. Então, vereador Zé do Bingo, com sua permissão, eu gostaria de assinar também. Quem sabe funciona dessa vez. Veja mais nos seus problemas.
Continue a discussão com a palavra vereador Paquinha.
Presidente, plateia, presente. Esse Zé de Boa, de parabéns. Essa preocupação é mesmo do pessoal do Prato Faria. 9 dias, senhor presidente. Essa é a água do Prato Faria. Morro do Cruzeiro, 12 dias. Cochicho, 5 dias. Piedade, 2 dias. Morro da Queimada, Santa Cruz. E o SEMAI não dá nenhuma justificativa. Então a gente tem ouvido das rádios. Eu fico ligado na Rádio Província, Rádio Ouro Preto lá em casa, só ouvindo o pessoal ligando e falando, falando, ninguém dá resposta. Então o Zé de Bingo está de parabéns. E nós esperamos que o SEMAI dê uma cura nessa água e que traga essa água para os moradores, que está crítica a situação. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Eu quero dizer o seguinte, eu não vou ficar tomando de mentiroso, de hipócrita, não. Eu não tenho sangue de barata. E eu estou aqui para representar o povo, eu venho aqui para isso. Lutamos ali na rádio há 14 anos, cobrando voluntariamente. Hoje temos a oportunidade de ser vereador. E a gente não pode ficar aqui também, né, tomando nome de mentiroso por causa que a outra parte não está fazendo. Então nós temos que fazer juntos, as duas partes, um respeitar o outro. E saber também isso, eu estou prestando atenção. Quando vai falar sobre um lugar que o companheiro é majoritário, você tem que explicar, saber separar as coisas. Porque senão você fica a coisa duplo sentido. Então é isso que eu queria só falar, porque realmente é preciso ter uma respeitabilidade com os nossos pedidos aqui. E não está tendo.
Continue a discussão. Na verdade, eu nem discordo com a colocação do vereador Zé do Binga, não, porque no sentido de abandono que ele colocou é de não ter feito essas benfeitorias lá, como ele pediu a revitalização, pediu que também a reforma da banheira e um estudo de como a água da banheira que sobra pode ser utilizada. Ele não falou essa questão de abandono, vereador, poder ofender a Vossa Excelência no meu pouco entendimento. Porque se o senhor pediu, se o vereador Chiquinho pediu, e se ele agora voltou a pedir, porque realmente está abandonado. Está abandonado. Agora nós sabemos quando as primeiras indicações.
Presidente, que os, mas a colocação, presidente, é mesmo quando eu falar, ó, Piedade de Santa Rita está abandonado. Pera aí,
que eu vou chegar
o vereador está lutando lá e o executivo deixou Piedade de Santa Rita abandonado. Lá o Léo está lutando. É diferente, meu irmão.
Mas ele não falou.
Não, eu sei. Ele falou que está ponderado o local, presidente.
Ponderado, vereador.
Então, quer dizer, eu não vou falar que a Vila Aparecida está abandonada, sabendo que ele mora lá. Fala, o bairro Vila Aparecida está abandonada pelo executivo, não pelo vereador. É diferente, vereador. Eu não concordo com a fala do senhor, não. Você pode até querer embaçar a coisa, não, mas eu não vou deixar embaçar aqui mais, não. Eu já estou ficando realmente uma situação difícil aqui.
Eu estou com a palavra, vereador.
Ah, corte, eu sei que o senhor está com a palavra. Entendeu?
Então,
Meu nome, eu tenho direito de resposta.
Eu concordo com a colocação do vereador Zé do Binga. A
esse local citado nessa indicação aqui está abandonado. Se não tivesse abandonado, não seria motivo de indicação. Abandonado pelo Poder Executivo. O Poder Legislativo está pedindo e não está sendo atendido. Se tivesse sendo atendido, agora levou lá empreiteiro, levou secretário de obra. Quem pode fazer? Se não fez, pô, então acho que não tem. Acho que não teve ofensa de parte de nenhuma de vereador com outro aqui, não.
Presidente, só pela ordem.
Inclusive, nós já encontramos abandonado. Nós já encontramos lá abandonado. Agora, questão de consideração com o próprio vereador que mora nessa rua aqui, tem que atender. Tem que atender. Tive um problema lá próximo à minha casa, lá que um muro caiu. Eu falei assim, eu não posso ficar com isso aqui. Fui pessoalmente também e eles nos atenderam. Agora, tem que atender o vereador Dentinho? Sim, tem que atender. Agora, a gente não pode essa questão de desqualificar uma indicação. Sim.
É só que eu acho que faltou essa palavra, abandonado pelo executivo.
É.
E citar da preocupação nossa, vereador Dentinho, porque é uma obra a ser licitada. Então, ali, a seriedade que é deslocamento de muro de arrimo, que deslocou esse ano, presidente, abandonar de pintura, de brinquedo, há muito tempo. Agora, de impacto, de andar a rua, foi esse ano. Precisa licitar essa obra. Então, não vai ser com um jeitozinho de levar um empreiteiro ou outro. Precisa de um projeto, pedir licitar, é obra cara. Então, agora, pedimos quando? Maio. Né? O primeiro semestre.
São 5 meses que pediram. Então, está abandonado, sim. Em votação, aprovado por 12 votos e a gente pede o seu secretário que faça a leitura da próxima indicação.
Indicação 530 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando verificação da possibilidade junto à secretaria municipal competente providências para a execução de melhorias para o distrito de Antônio Pereira, conforme discriminado abaixo. Rede pluvial tendo início na BR-129, passando pela rua Mercedes, com término na rua da Lagoa, desaguando no rio. Para o loteamento Dom Luciano, para a rua Santa Terezinha, conclusão de rede de esgoto, construção de rede pluvial e conclusão da pavimentação. Para a rua Travessa Padre Ângelo, iluminação pública em toda a rua, conclusão de rede de esgoto, construção de rede pluvial e também pavimentação. Para as ruas Elineu Faria, rua Pão Jesus, rua Boa Esperança, rua Fernanda Salles, pavimentação, rede de esgoto e também rede pluvial. Em todo o bairro Limpeza, o nome do bairro é Limpeza? Compreendendo capina e retirada dos entulhos. Em todo o bairro Limpeza, compreendendo capina e retirada dos entulhos.
Certo. Senhor presidente,
só terminar aqui.
Não, é só para contribuir, porque essa indicação do vereador é de Antônio Pereira. De repente ele tinha protocolado com a intenção de levá-la para Antônio Pereira.
Sim.
Então era só para sugerir e dar essa ideia.
É que a minha ideia é de passar ela antes mesmo. E no dia.
Então eu vou concluir.
Pode concluir.
Para a rua projetada, número 10, no bairro da Baixada, operação tapa-buraco na parte asfaltada. Conclusão da pavimentação, conclusão da rede de esgoto, visto o fato que a mesma serve como escoamento de esgoto a céu aberto para as demais. Rede pluvial e extensão da iluminação pública com colocação de 2 postes. Justifica esta indicação e atendimento à solicitação dos moradores. Destaco o fato de crianças ficarem expostas a esgotos que correm a céu aberto na citada rua. Esta indicação é do vereador José Maria Germano.
Em discussão, indicação 15, vereador Zé Maria. Com a palavra, vereador Doutor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvindo da Rádio Província Sideral, gostaria de cumprimentar a todos. E o motivo de eu passar, de fazer esta indicação, é isto. Eu sei que alguns vereadores, alguns pedidos aí, às vezes até foi passado aqui. Mas tem rua aí que não foi. E a gente tem familiares da gente lá, né? A gente fica bastante assim apertado com eles, né? Fica ligando para a gente, fala, Zé Maria, você teve bastante votos aqui, além de familiares também, gente teve um número de votos bom lá, né? E ainda, é verdade, igual o líder do governo falou, esse caso está na fila bastante tempo, até não estava pensando em passar ela, não. Mas a gente foi obrigado a passar por causa da comunidade lá, inclusive meus irmãos, né, família, né, filho dele, eu tenho bastante familiares que moram lá. E esta rua projetada 10, eu ainda não vi ela passando aqui.
Mas quem mandou?
Não vi ainda sendo passando esse pedido na Câmara, até que parece que tem uma... Ah, então, inclusive, eu tirei umas fotos. Esta rua projetada 10, tem uma senhora que mora lá, nesta casa, 8 filhos, no final desta rua. E está com escoamento a rede de esgoto na porta da casa desta dona. É. Esta rua projetada 10, que não está concluída a rede de esgoto e rede pluvial nesta rua, e a rede de esgoto de outras ruas está também com escoamento no mesmo local, assim, no final desta rua projetada 10, que não está concluída, não está concluída rede de esgoto e rede pluvial e também pavimentação. E o tempinho que eu tive lá, uns 10 minutos, conversando com esta dona lá, com esses meninos, mas é muita raça de perna longa que eu vi, assim, incomodando as crianças, incomodando esta dona, né? E ela bastante preocupada, e é motivo de preocupar mesmo, se esses meninos não adoeceram ainda... É sorte, é Deus que está ajudando. Porque a casa dela é se pertinho, assim, uns 3 metros, né? Fora do escoamento da rede de esgoto, e está aquele poço muito grande. E aquele mau cheiro, pé longo por cima desse poço, né? A gente vê, é muito, né?
Sim.
Então isso lá precisa, de verdade, que falou sobre abandono aqui. O governo passado abandonou mesmo essa parte lá desse bairro, mesmo esse loteamento Dom Veloso, né, que já vi falando que o governo agora, né, o prefeito Zé Leandro vai, né, executar lá. Mas esta rua projetada 10, eu não lembro, foi passada aqui, e é uma coisa que precisa lá do serviço urgente lá, por causa dessa rede de esgoto escorrendo ao céu aberto em frente à casa dessa senhora, que tem 8 filhos, né? Com um neto, são 8. E tem mais casa à frente ainda, né?
Eu
ter feito esta indicação, inclusive a foto dessa rede. Eu estou concluindo, senhor presidente. A foto dessa rede pluvial que está escorrendo ao céu aberto ali, a gente tirou até ela, mas acho que a secretária enganou o modo de passar ela. Falei, aqui não passou certo, né? mas era para ela receber aqui e passar para você. E não foi entregue a você. Mas a gente está falando, né? Eu creio que o Poder Executivo, né, vai ficar ciente disso. Muito obrigado, ó, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação do vereador Zé Maria. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação 532 de 2013.
Essa que é a próxima, meu vereador.
Indicação 532 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando verificação da possibilidade, junto à Secretaria Municipal competente, para instalação de guarda-corpo no início da rua Vereador Miguel Alves Pereira. Justificativa: com a instalação do guarda-corpo no trecho solicitado, tornará a via mais segura para os pedestres que a utilizam diariamente. Esta indicação é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, indicação do vereador Chiquinho de Assis.
Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
É bom que nós estamos falando de abandono, né? Então, o bairro São Francisco de Paula, acho que ele significa muito bem essa questão. Há anos, e várias gestões passaram por esse município. E não mudou nada até hoje. Nada. Isso aí é 12, 15... 20 anos de abandono. Então, a gente quer dizer, fizemos o pedido da retirada do poste, porque eles são impedidos de maiores veículos subir até lá. Não resolveu nada até hoje. Fizemos um pedido de uma desapropriação de uma casa que está caindo, que se continuar chovendo, vai acabar de desmoronar. Nada foi feito até hoje. Fizemos um pedido, na gestão passada também, fizemos para essa, da construção de uma sede comunitária, de uma quadra, para trazer dignidade para aqueles meninos, para que eles possam jogar bola e amanhã não serem adotados por traficantes. Nada foi feito até hoje. E agora a gente está fazendo mais uma, para evitar que nesse período chuvoso, nessa área aí que tem um risco geológico grande, as pessoas possam desmoronar e cair ali em cima da Casa Barrote, onde está hoje a ADOP. Então, essa área toda aqui... Você passa para o segundo, Érica, por favor. Então a gente percebe que tem aqui, ó, uma cerquinha muito frágil. Aqui, para cima desse local aqui, é um lugar que não passa dois veículos, onde está o danado do poste que a gente está falando. E se um veículo maior perder um freio, acontecer alguma coisa, ele vai cair lá embaixo com a Casa Barrote. Então fica mais um pedido e tomara que seja atendido, que essa história do abandono seja realmente coisa do passado. E nós agora vimos ontem, na nossa avaliação aqui da LOA, que a receita do nosso município de 2010 para 2014, ela subiu 93%. Quase dobrou nesses 4 anos. Então, dinheiro é uma coisa que, graças a Deus, não falta ao povo de Ouro Preto. Esse dinheiro é de todos nós. Obrigado, presidente.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Paquinha.
Gostaria de parabenizar o Chiquinho. Foi pedido também para a Vila São José, que quer a escadaria. Padre Faria, seu presidente, estou colocando já na escadaria.
Muito bom.
Está ficando bom, o pessoal está colocando. E o Carlinho falou, Chiquinho, que vai atender esse pedido nosso. Não só nós, como todos os vereadores. Está chegando lá, que sabe que a comunidade tem cobrado. Esse pedido que você trouxe também, já pediram para a gente. A gente parabeniza e...
Se eu quiser assinar também, vereador, vamos
para. A gente apoia.
O vereador Luiz também, se quiser assinar, o vereador Léo.
Continue em discussão. A gente sabe qual a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, por presente, rádio ouvintes. Presidente, assim como é o prazer, Chiquinho, até porque são vários locais, né, que estão precisando e parece que está demorando muito. E a coisa, quando começa a demorar muito, começa a dar uma impressão na gente, assim, que a coisa vai ficar igual era antes, né? Então, acho que tem que alguém falar mesmo. E sobre o bairro São Francisco, Chiquinho, tanto no outro, eu tive a oportunidade de estar aqui no outro mandato, e a gente pediu por várias vezes melhoria do bairro São Francisco, e esse ano mesmo já repeti o pedido para fazer as redes lá, melhorar o sistema de redes fluviais e fazer aquele asfalto na rua principal. E a gente vê que tem que melhorar, fazer as redes, e aquela comunidade não pode mais assim. Tem pessoas que vão lá e falam assim: ah, no bairro São Francisco não pode construir nada, no Taquaral não pode fazer nada. Eu acho que em alguns lugares pode sim. O que faltou nos governos, talvez é fazer uma estrutura melhor, fazer as redes, melhorar, e melhorando pode fazer sim. Não fez por mal vontade mesmo, eu não quis fazer, mas assim aconteceu com o maior prazer, e eu acho que está precisando da gente dar umas forçadinhas mesmo para as coisas acontecerem mais rápido sim. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. O bairro São Francisco, há indicações minhas também do mandato passado, prefeito Elanjo Oswaldo, não atendeu também. Não atendeu. E, na verdade, foram indicações de em torno aí de 6 anos. Não atendeu. A gente pede o vereador líder que leve essa mensagem lá para o prefeito, que o governo passado não atendeu as indicações para o bairro São Francisco. E que a gente pede que, agora no próximo ano que venha, que ele atenda essas indicações do bairro São Francisco. O companheiro Breitas está sempre nos reivindicando, o companheiro Miúdo também nos reivindica constantemente, a Lúcia, que mora também próxima à casa do seu pai, em cima também, constantemente está nos pedindo, mas a gente não tem esse poder da execução. E o bairro São Francisco já está abandonado. Quando houve aquele deslizamento, é um falatório danado. Os vereadores hoje tá esquentado. Aí, então fica à vontade. Então, teve esses pedidos e logo após aquele desmoronamento ali na Padre Rolim, eu lembro que no dia foi pedido para desocupar todo São Francisco. Todo São Francisco. E de lá para cá não houve nenhuma operação, estava buraco no ano passado, que o prefeito era o Ângelo Oswaldo. Então, realmente, a gente espera que nesse governo atual, que em matéria de obra já fez bastante, não tem como fazer tudo. Se a gente vê o abandono que ficou alguns setores, como Secretaria de Obras do governo passado, foram demais. Então, é natural que tenhamos nesse aspecto imediatista, porque o abandono é muito grande. Mas a questão do bairro São Francisco, nós sabemos que já tem que começar uma infra ali, porque é um bairro que tem o privilégio de praticamente ser centralizado, mas tem o desprivilégio de um serviço público não ter chegado lá nos últimos, agora não podemos falar mais 8 anos, nos últimos 9 anos. Então a gente espera que esse governo de agora entre com obras de infraestrutura, principalmente drenagem acompanhada de rede pluvial. Em votação? 12. Aprovado por 12 votos.
Indicação 533 de 2013.
Está ruim demais, né?
O vereador abaixo assinado vem solicitar de Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que instale 4 bocas de lobo na travessa Dom Veloso entre os números 625 a 637 no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido dos moradores do local, tendo em vista que quando chove a água desce de ruas vizinhas e se acumula na travessa. Essa indicação é do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, a indicação do vereador Roberto Leandro. Com a palavra, vereador Roberto.
Presidente, eu quero só aproveitar e esperar esse momento, porque já vinha a minha indicação. A gente tem que testemunhar aqui o esforço dos vereadores e do governo para atender, de fato, o abandono que o Pedro ficou os últimos 8 anos aí, para não falar de 10, 12, né? Essa semana eu deparei lá com uma equipe fazendo manutenção, e eu acho que isso não está acontecendo só na região da Bauxita, dos bueiros. Bueiros que não vinham manutenção há mais de 10 anos, pela expectativa e pelo registro que o pessoal, e a quantidade de material que está tendo, né? Um dia eles estavam ali na Paulo Magalhães, estão descendo sentido a pracinha, já vi isso aí em outros bairros, Pandiacalógeras, né? Entendo que quando o vereador, como Dentim foi no bairro com o secretário, a ação do governo já se faz presente. A ação do vereador já se fez presente. Agora, a execução requer planejamento, óbvio. Óbvio. Da mesma forma, o bairro São Francisco, também já tive com o Miúdo há pouco tempo, né? Tem amigos ali naquela região e outros bairros. Então, esse imediatismo que fala o presidente, né? Que muitos aí da população, mas não fez lá para mim ainda. É normal, a gente trata isso naturalmente, né?
E temos que tratar assim naturalmente. E às vezes esse mediatismo é até colocado de uma forma maldosa mesmo, né? Para tentar apagar a quantidade de obra que está sendo feita. Que parece que Ouro Preto virou de 4 ou 5 meses para cá, né? Estamos virando Ouro Preto de cabeça para baixo, de tanta obra, graças a Deus. Agora, como bem falou o presidente, nós vamos chegar em todos os distritos, em todas as ruas e os lugares que necessitam, de uma vez só, não é? Mas o governo está chegando. E está chegando com planejamento, como eu falei aqui da reunião passada. Só do governo federal, e esse material já foi distribuído aos vereadores, não sei se o vereador Dentinho falou que ainda não tinha recebido, vereador, a cópia do documento do governo federal. Eu vou pedir novamente à secretaria dessa casa que encaminhe. O vereador Dentinho falou que não recebeu aquele documento. São 80 milhões de infraestrutura, 40 só para Marantina, mais 40 só na região da Grande Cachoeira. Isso vai aliviar o caixa para investimentos para a região do lado de cá. Então, um governo que trabalha assim, respeita o cidadão. Agora, eu acho que nós todos temos que trabalhar aqui com serenidade, com cordialidade, para que nós possamos realmente... né? Apresentar os bons projetos, cobrar os bons projetos de uma forma afirmativa, proativa, propositiva, porque realmente ninguém vai fazer nada da noite para o dia, né? Então, essas minhas considerações, muito obrigado.
Continua em discussão, indicação em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 534 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a colocação de um poste na rua Santa Efigênia, número 180 a 183, na localidade do Riacho, lá em Amarantina. Essa indicação é do vereador Wander Albuquerque.
Em discussão, indicação do vereador Wander. Em votação, aprovado por 13 votos.
Indicação 535 de 2013. Senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando construção de um bueiro na Praça da Piedade em frente ao número 594 e ao lado da Escola Municipal Isaura Mendes. Justificativo, o bueiro supercitado aliviará bastante o escoamento das águas pluviais que se empoçam na praça onde os moradores precisam atravessá-la. Essa indicação do vereador Nicodemos.
Em discussão, a indicação do vereador Nicodemos. Em votação, aprovado por 12 votos. Solicito, senhor secretário, a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 178 de 2013. O vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes ao setor de transporte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a fim de que esclareça o seguinte: quantos veículos de passeio atendem esta secretaria? Quantas vans? Quantas sprinters? Qual a quilometragem mensal exercida por cada um? Qual o valor mensal pago para a prestação do serviço de cada veículo? E como é feito o processo de atendimento às solicitações de transporte intermunicipais e distritais. Tal justificativa se faz a pedido de moradores que atuam diretamente na área de esportes do município e questionam o limitado atendimento aos pedidos de transporte por parte desta secretaria. Este requerimento é do vereador Léo Feijoada.
Em discussão.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Léo Feijoada.
Bem, a gente vem aqui constantemente fazendo a questão de umas críticas nessa questão do transporte em algumas secretarias e a má vontade de alguns motoristas em estar atendendo a nossa população. A Secretaria de Esporte está sendo comandada até por um companheiro de partido, Marquinhos. Nós temos uma história de vida junto, mas um ser humano nós conhecemos, né? Uma hora pode estar bem, uma hora pode não estar, uma hora pode querer manter manter alguém no tapete, tem hora que possa querer também puxar o tapete, e a demanda de pedidos de carro para esporte que chega aqui nessa casa, aqui na Câmara, é enorme, é quase que infinita. Então nós sabemos quanto que recebe uma van, nós sabemos de falatório, isso para nós não basta, nós temos que saber no documento, né, vereador Luiz? E sabemos que tem algumas vans que prestam serviço àquela Secretaria de Esporte, mas qual que é a demanda realmente? Será que o que tem lá é pouco? Não dá para atender o secretário? É, não dá poder ele estender esse atendimento aos bairros, às pessoas que têm a sua representatividade no esporte? Demanda está demais. E constantemente chega na nossa sala também pedido de vans. Às vezes a gente tem que pagar do bolso, o que não é o bem o correto, mas a gente acaba fazendo isso. Mas a gente tem esbarrado em algumas burocracias da Secretaria de Esporte. Inclusive, a gente às vezes acha até preocupante a fala do secretário, que às vezes tem algumas falas que ele narra aí na mídia, que ele fala, não, isso politicamente até que seria bom para mim. Peraí, não é por aí, né? Se for olhar dessa maneira, está errada essa fala. Eu acho que essas falas dele têm sido, assim, muito diretamente para o eu. Né? Então tem que ver, não, politicamente isso é correto para a nossa sociedade. Agora, falar que politicamente isso é correto, tem fala aí. Então, a gente quer entender isso como, como uma fala prematura, né? Como uma fala prematura. Então, a gente quer saber que estrutura que tem naquela secretaria, para ver por que que não atende também a demanda que chega para os colegas vereadores. Porque senão, às vezes, deixar essas cadeiras aqui virar secretário, eu acho que é o melhor negócio, porque os pedidos aqui na Câmara são infinitos. E se for preciso, a gente convida ele aqui, poder trazer aqui para nós. Então, esse que é o motivo desse requerimento, para saber o que tem naquela secretaria, o qual tem sido até uma das melhores, mas a demanda de pedido de, volta a falar, tem sido uma das melhores. Mas os constantes pedidos de transporte têm chegado, não sei se chega para outros vereadores, tem sido muito. Então, ontem eu resolvi fazer esse requerimento que foi protocolado e hoje está sendo aqui para a apreciação dos colegas vereadores.
Presidente, continua a discussão.
É até interessante.
Palavra, vereador Alisson Gugu.
É até interessante o senhor abordar esse tema, porque ontem eu recebi no escritório parlamentar no bairro Bauxita um professor de taekwondo, de nome Bruno, que disse que foi até a secretaria. E o rapaz que o atendeu fez uma inversão de papéis, falou assim, não, procura o vereador lá do bairro, que ele tem verba para te ajudar.
Eles têm feito isso, não é só naquela secretaria.
A secretaria é a que deveria ser competente para tal, né? Então disse a ele, não, você está enganado. A secretaria ela é responsável pelos desportos, né? Todas as áreas esportivas do município. São eles que deveriam dar o suporte a vocês. Então, se eu estou falando isso, o vereador Leonardo, porque foi no tempo correto esse requerimento, senhor. Até nós temos até esclarecimentos, não é verdade? Porque a secretaria é que deve fazer esse papel. O vereador não pode fazer isso, não temos verba para isso, não. Só isso, senhor presidente.
Continua a discussão.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquinho.
Queria elogiar o requerimento, presidente, e dizer que a gente tem que ter uma visão global do todo, né? Global desse serviço prestado hoje. Falei que os vereadores, que hoje foi entregue das propostas de um serviço de transporte de 45 milhões de reais. A gente vem acompanhando aí os aditivos em torno da Minas Brasil. Será que o que está sendo pago não é suficiente para atender essa demanda que parte da comunidade? Porque aí eu estou dizendo que é uma demanda de todas as secretarias. Batem na nossa porta, sim, time de futebol, time de vôlei, grupos de esportes especializados como taekwondo, kung fu, karatê, mas batem também as bandas, os congados, as folias, os grupos de teatro, os grupos musicais. Todos eles são sem transporte. Agora, quando a gente vai ver o montante do recurso aplicado nesse segmento de transporte, é muito alto. Então, acho que essa Câmara tem que fazer esse papel da gente chamar, fazer um requerimento depois, presidente, conjunto, para entender como está sendo aplicado esse sistema.
Mais um.
E lembrar que 45 milhões é sim, Deitinho, dinheiro para dar com pau.
É para 3 anos, não é?
Para um ano. É um registro de preço, como deixou claro aqui o líder. Só que registro de preço é autorização para se gastar 45, se necessário for. Agora, necessário está sendo esses gastos com os transportes? Acredito que sim. Agora, existem outras necessidades, como a gente está vendo aí, necessidades reais. E é absurdo, e acho que os secretários têm que enquadrar os seus servidores para não permitir que venham encaminhar pessoas para a Câmara para procurar vereador para pagar transporte. Isso virou obrigação nossa? A gente pode contribuir para a nossa parte.
Mas não foi o secretário que falou isso, não.
Não, o secretário de instruir os seus servidores para que não encaminhem as pessoas aqui para a Câmara. Agora, é a gente fazer um olhar abrangente sobre esse dinheiro do transporte e sobre essa demanda que chega constante à nossa porta, que não é só do esporte. Então, parabenizo, presidente. Acho que o requerimento é importante. Gostaria até de copa quando foi entregue. Obrigado.
Continua a discussão.
Presidente.
A palavra é vereador Luiz.
Presidente, é comum com suas palavras também, porque a gente que milita na área há muito tempo e a gente tem visto muito isso aqui na Câmara mesmo. Então, eu observei que quando se falava alguma coisa lá, falava que não tem dinheiro, que era muito pouco. Então, que a gente fique bastante atento, porque de 2 milhões passou para 5. Então, deu mais um gancho muito bom para lá. E é bom a gente ficar mais atento ainda, que às vezes o cargo de secretário, ele não pode usar a máquina só para o interesse dele próprio. Ou às vezes não é bom a gente dar muita corda também, não, porque pode sobrar um pouco de corda e enforcar a gente no meio. É como ele falou. Se começar a ir lá e acontecer isso mesmo, que eu não sei, espero que não esteja acontecendo, de ficar mandando para cá, fica uma coisa meio... Que a gente aprova o orçamento, quer que aumente lá, para essa demanda ser ocupada. Eu vejo várias religiões, igrejas, área de esporte, como o Chiquinho falou também, congado, às vezes pedindo, e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu espero que o dinheiro público esteja sendo bem gasto, e espero que seja justo também. É aquilo que a gente sempre fala. Às vezes um cara ganha andar 4 mil quilômetros e às vezes o cara, outro lá não quer andar, fica andando mil quilômetros, 500 quilômetros e talvez, não sei, pode ser que esteja até dividindo as bolinhas por aí. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Porque o fato de um andar, e a reclamação é de vários motoristas, um anda pouco, recebe o mesmo que o outro anda muito, e o outro vai ficar mal satisfeito. Então é preciso que a gente seja ponderado, mas é preciso que a gente fique de olho mesmo, porque vem nessa casa todo dia. Todo dia vem gente pedindo ajuda de transporte, auxílio de não sei o quê, e a gente vai ficar aqui sendo o quê? Assistencialista mesmo? Sendo que a obrigação é a gente, talvez, lutar por um orçamento melhor numa certa secretaria para que ela cumpra o seu papel. Senão, nós vamos continuar aqui daquela mesma história. 3 ou 4 vereadores, 5 ou 6, e vai ficar assistencialista. Então, foi bom que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, seja o próprio Vossa Excelência que chegou aqui com o assunto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Presidente.
Fala, vereador Netinho.
Parabéns ao Léo por esse requerimento, melhor dizendo, e eu não tive a resposta ainda se aquele carro que tinha que levar o maestro todo sábado lá no salto. Tem um outro lugar também que foi pedido, que é Miguel Bonier, que atendia as crianças da ociosidade, igual nós vimos no FIA hoje. Luiz esteve lá, eu, Luiz e o Robertinho, Solange também. E nós vimos lá que os meninos estão perdendo, às vezes, os espaços por falta de compromisso. Nós pedimos isso aqui, ó, nessa casa. É por isso que às vezes a gente fica numa situação até sai do controle. Porque quando a gente sai dessa casa aqui para fora, quem escuta é a gente. E até agora não foi, ninguém trouxe
Nós pedimos, o senhor também nos apoiou naquela época do carro que o Chiquinho falou, eu falei, lá da aula banda. Enquanto tem carro rodando mil quilômetros aí, porque é franquia, ou está rodando 4 mil, põe esses caras para poder levar esses maestros lá, poder ajudar nossas crianças a sair do meio das drogas, da prostituição, da marginalidade. Porque lá no meio também tem muitas pessoas que têm talentos e estão sendo desperdiçados por falta de apoio, por causa de política pública. Então nós não podemos também ficar mais calados e não cobrar aquilo que é do povo, que nós estamos sendo bastante cobrados lá fora. Há alguns méritos aí que está acontecendo? Há. Mas está faltando muita coisa, principalmente o transporte. Outro dia, uma turma de estudantes veio perguntar, porque foi falado na campanha que teria ajuda de custo para estudantes que estudassem até 100 quilômetros fora do município, na ajuda de custo para o transporte. É mentira ou verdade que eu estou falando aqui? Verdade. E até agora não. Aí eu li no PPA e estava lendo lá no LDO e vi que está lá anexado para que o ano que vem possa acontecer. Mas foi falado que era para esse ano. E não aconteceu. Então a gente é cobrado daquilo que realmente nós estamos aqui dando um voto de confiança. E quando você passa de dar um voto de confiança a um governo, você também passa a ser também o mentor dos problemas e das coisas boas que acontecem. Então não adianta ficar falando que a gente está falando alto, que está gritando aqui, não. E meu jeito sempre foi assim, sempre tratei meu povo com carinho, mas sempre falei mais alto mesmo para chamar a atenção. Porque muitas das vezes você vai levando banho-maria e banho-maria, e aí banho-maria vai com as outras. Então essa questão do transporte, presidente, é muito importante que as coisas comecem a funcionar. Porque a balança que está atendendo Maria não está atendendo João. Pau que está dando João não está dando lá em Maria. E nós precisamos melhorar isso. Precisamos ter respeitabilidade e fazer um conjunto, secretaria, para atender a todos, independente de quem for. Levanta os projetos, levanta os fatos, vê se realmente precisa e manda bala na agulha. Não podemos ficar mais esperando esse tempo aí, porque nós já não estamos aguentando mais a cobrança do povo lá fora, que está na expectativa, e nós aqui ficamos na expectativa e nada está sendo feito em alguns setores. Se tem que mudar as peças que estão lá, mude as peças. Mas vamos trabalhar sério. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Falar hoje de transporte. Falar transporte hoje em Ouro Preto, essa Minas Brasil. Acho que a maior vergonha que já aconteceu nos últimos anos na cidade de Ouro Preto. Temos falado desde o início, transporte está hoje até sem tudo com dispensa de licitação, fazendo aditivos, né? Já fiz uma representação ao Ministério Público Municipal, ao Ministério Público Estadual, estamos aguardando resposta, porque é uma vergonha, a Câmara está deixando de fazer o seu papel nisso aí. Está abrindo um edital, espero que seja cancelado, até para nós verificarmos esse edital, em torno de 44 milhões. Isso significa 3 vezes mais do que o governo passado gastou no transporte. Isso é uma vergonha. Isso está pegando mal para a Câmara. A Câmara, presidente, nós temos que tomar uma posição em relação ao transporte de Ouro Preto. Os carros, os veículos continuam sem rastreadores. Os cooperados têm procurado a Minas Brasil para colocar os rastreadores, que aquele mentiroso daquele cidadão que teve aqui, um dos proprietários falou, que disse que era aqui na segunda-feira, vocês se lembram? Era uma quinta-feira. Na segunda-feira, se os cooperados não tiverem com rastreadores, não vão receber. Mentiroso, mentiu, enganou a Câmara, porque o pessoal tem procurado para colocar rastreador e não são atendidos, não tem nem data para colocar, são mentirosos. Cabe essa Câmara tomar providência, nós temos que fazer. É uma coisa um vereador ir lá no Ministério Público. Outra coisa é a Câmara Municipal e no Ministério Público pedir providência, porque está vergonhoso. Se a Câmara não tomar atitude, se os vereadores continuar dando crédito, é isso que vai continuar acontecendo. Infelizmente, é isso que vai continuar acontecendo, vereadores. Chegou o momento, nós temos que dar um basta nisso. Não adianta o município arrecadar bem de um lado e gastar mal do outro. É o transporte, é o lixo, que é 500 mil reais a mais por mês. 500 mil a mais por mês do lixo. O transporte nem se pode falar valores, porque não chega documentação nenhuma aqui. Aquela mentira de falar que no ônibus, aquela má explicação aqui, que com o valor de um ônibus de 16.500 paga-se 2.3. Como que isso é legal? Legalmente me explica isso. Que explicação tem? Não tem. E a Câmara está sem resposta. A Câmara até hoje
sabemos de nada. As pessoas falam, você é vereador para quê? Você é vereador para quê? Não é para fiscalizar, não? Isso é vergonhoso. Eu faço um apelo aos colegas vereadores. Vamos dar um basta nisso. Essa questão do lixo é vergonhoso. Ibirité, presidente. Ibirité, tive com o secretário do meio ambiente em Brasília, quando nós estivemos lá com o Toninho Pinheiro. Lá, só para vocês terem ideia, é uma cidade de 170 mil habitantes. 170 mil habitantes. Ouro Preto está com 73. Lá são 280 funcionários numa secretaria, inclusive com administrativo. 280 funcionários. Faz a coleta de lixo com 12 caminhões. 12 caminhões de 15 toneladas. 11 trabalhando e 1 de reserva. Nós aqui, se não me engano, são 6 trabalhando e 1 de reserva. 12 caminhões, 280 funcionários para cuidar do lixo, da capina, da varreção, das praças, dos jardins, se gasta 580 mil reais. 580 mil reais. E o lixo ainda vai para o... Não é lixão, não. Fala a palavra certa. Aterro sanitário de uma cidade vizinha. Ainda tem esse transporte. Né? Praticamente o dobro de caminhão. São 580 mil reais. O Ouro Preto se gasta 960 mil. O que nós sabemos. O que nós sabemos. E pode ver, e eu duvido que tenha a metade dos funcionários. Duvido que tenha a metade dos funcionários. Então, se nós continuarmos aceitando, vai ser isso aí. Infelizmente, nós temos, não podemos mais aceitar isso. Tem coisas boas que o governo está fazendo? Tem. Tem sim. Tem. Né? Já falamos. Santa Casa, o convênio foi bacana, algumas entidades aí aumentaram o valor, né? Tem. Agora, quando se trata de lixo e transporte de Ouro Preto, é uma vergonha. Continua a discussão. Em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento 179 de 2013. O vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes ao setor de transporte da Secretaria Municipal de Ação Social, a fim de que esclareça o seguinte: quantos veículos de passeio atendem esta secretaria? Quantas vans e sprinters? Quantos caminhões? Qual a quilometragem mensal exercida por cada um? Qual o valor mensal pago para a prestação do serviço de cada veículo? E, por fim, como é feito o processo de atendimento às solicitações? Há prioridades? Este requerimento é do vereador Léo Feijoada.
Em discussão.
Senhor presidente.
Palavra, vereador Léo.
Bem, a gente vem fazendo esse requerimento, volto a dizer, devido a essa demanda que temos aqui na Câmara hoje. Mas tem chegado para nós muitas reclamações dos maus atendimentos e dos não atendimentos dos cargos pré-serviços na Secretaria de Assistência Social. Depois de 5 horas da tarde, se ligar para qualquer um dos motoristas lá, nenhum dos funcionários que trabalha lá, dos funcionários, são atendidos, vereador Roberto. A reclamação tem sido geral. Se você ligar de manhã também para eles, não atende os funcionários. Não atende. E um dia desse, a gente ligou para um deles lá, eu não posso falar o que foi falado comigo, a brutalidade que foi comigo no telefone. A gente até pediu o prefeito que tomasse providências, e ele até tomou. Mas fica a lamentar o tratamento de diversos motoristas da Secretaria de Assistência Social com a população de Ouro Preto. Se eles estão fazendo isso com assistente social, com os assessores, com o funcionário efetivo lá daquela maneira, você imagina com aquela pessoa que está numa cama usando fralda e precisa de um transporte daquele. Você imagina. Porque hoje não, eles não têm mais interesse de ir trabalhar. O modelo que foi adotado pela Minas Brasil é um modelo. Olha bem, todos aí são testemunhos da minha luta aqui para Minas Brasil pagar em dias. Todos sabem disso aí. Todos sabem. Hoje está mais ou menos em dia. Pagou-se o mês de setembro, agora falta o mês de outubro. Então está mais ou menos em dia. Mas todos têm vindo a nossa luta aqui em tentar essa questão do Minas Brasil, cobrar dos secretários. Agora, para motorista ficar dando nó cego, eu não estou aqui não. A gente corta na mesma carne. Na mesma carne. Tem muitos motoristas, vereador Dentinho, que estão dando nó cego, que não atende. Tem motoristas lá que são dificílimos. Dificílimos. Eu lembro quando eu fui motorista no governo da Marisa, eu trabalhava 17 horas, vereador, por dia. 17 horas. Motoristas que estão hoje não querem trabalhar. Por que que não querem trabalhar? Porque é vantajoso você não rodar. E isso não tem acontecido só com os caras da Secretaria de Ação Social. Dizem que fica duas vans do ponto da casa lá. Não tem que ficar só do ponto de casa lá, não. Ou está achando que a senhora Chilo Xavier é intocável? Está enganada ela. Os carros não podem ficar só do ponto de casa lá. Tem cronograma a ser cumprido. Horário levar os meninos de manhã na escola e de tarde. Os caras não tem que ficar, não. Tem van na casa lá, vereador Dentinho, rodando 1.000 quilômetros por mês. Não pode mexer com as vans da casa lá, por que que não pode? Por que que não pode? Pode sim. Por que que a van que roda 5 mil quilômetros ganha 8 mil reais? Por que que a van que roda 1.000 quilômetros vai ganhar 8 mil reais a mesma coisa? É semelhante. Os colegas vereadores aqui, um receber salário diferenciado do outro. Independente de ser base de governo, não, vereador Luiz. Eu não estou para poupar aqui, não. As vans que prestam serviço na casa lá têm que atender a população de Ouro Preto. Tem que atender. Se a coordenadora da casa lá acha que tem que ficar com conta, porque essa é a informação que as pessoas que trabalham na secretaria passam para nós. Passam para nós. Que as vans têm que ficar com conta. Não tem que ficar a van por conta de casa lá, não. Tem que atender aquela demanda, mas não é disponibilidade total, não. Se tem serviço para fazer dia domingo, ou dia de segunda, ou dia de sábado, para atender a população, tem que atender sim. Que o meu telefone, se eu estou na cidade, estou em lugar que dá atendimento, eu estou trabalhando. E muito. Então não tem que vão atender somente casa lá, não. Não tem. Não tem medo de casa de costa larga e nem nada disso, não. Então as vans que estão na casa lá estão ganhando dinheiro fácil. Fácil. Muito fácil. Muito fácil. E alguns carros que estão não estão gerando van, não. Tem um ou outro que atende. Mas a maioria que está na Secretaria de Ação Social hoje não quer saber de trabalhar. Os motoristas lá não quer saber de trabalhar. Vocês veem que esse indivíduo que estava com o carro lá na secretaria, o dia que eu pedi para atender, a irmã dele falou comigo no telefone, você fica abismado de ver. Eu estou impressionado com o poder de algum motorista. Então a gente defende aqui para pagar em dia, mas se for preciso também, a gente para também. Para também. Então um dia não vim reclamar, não. Tem carro que trabalha na Secretaria de Patrimônio, fica empurrando com a barriga, só quer rodar 500 quilômetros ou 1.000 quilômetros. Tem carro que tem um ou outro que trabalha na saúde. Tem alguns da saúde que rodam o justo. Mas tem outros aí que não quer. Tem carro que fica lá em Santa Rita e não quer atender. Está escolhendo. Então, se for começar, aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer os nomes dos bonitinhos para cá. Vou ter que trazer. Porque não podemos permitir. Nós não podemos permitir essa vadiagem com o nosso dinheiro. Os motoristas reclamaram demais com a gente. O dinheiro está agarrando, mas tem que atender. Por que depois de 6 horas o motorista trabalha numa secretaria de assistência social não pode atender? Por que não pode? Porque não tem interesse de rodar. Tem motorista lá que está escolhendo, só atendo fulano de tal e mais ninguém. E pronto. Então está faltando comando da secretária, minha companheira de partido, Regina. Não está faltando comando. Então a gente espera que ela chegue aos motoristas no eixo. No eixo. A gente não tem que poupar ninguém aqui, não, vereadores. Ninguém. Ninguém. A gente não tem que poupar nenhum deles, não. Então tem que atender sim. Então, se as vans que estão na casa lá
se continuar dando esse sinal, não atendendo a população de Ouro Preto, não, nós vamos ter que chamar a coordenadora da Casa Lac, então. E vamos ver agora essa resposta desse requerimento. E volto a dizer, é 30 dias. Tem desrespeitado o vereador líder, requerimento de outros vereadores aqui, que é triste e lamentável. Tem até projetos aí do governo nessa casa, esse requerimento não estão sendo. Agora vai ser o momento de travar esse projeto que está pedindo suplementação, parece aí, remanejamento de orçamento. Se não responder isso, isso vai ficar embaranado aí. Porque é um desrespeito com a Câmara. Eu tenho tempo que eu não faço nenhum requerimento aqui. Eu vou começar a fazer os requerimentos agora. Vou começar a fazer, porque tem requerimentos de diversos vereadores aí, inclusive de vereadores de base aliada, que não responde. Porque eu fiquei aqui durante 8 anos, de cada 10 requerimentos, respondia 2 ou 3. 2 ou 3. 7 ficava via navios. E mandei pedir também para o promotor também, na época que estava aí, não resolveu absolutamente nada. Absolutamente nada. Então nós queremos que esses motoristas que estão prestando serviço na prefeitura, no geral, esses que estão rodando pouco demais, que passam a trabalhar e atender o nosso povo. Porque o mundo está muita volta. Amanhã, vereador Dudu, pode ser esse motorista que está com má vontade de atender quem está enfermo hoje, pode ser ele que está lá em cima da cama, todo ferido, precisando de um carro e não vai atender. O mundo está muita volta. O mundo dá muita volta, senhores motoristas que estão me ouvindo. Vocês largam essa má vontade. Porque esses que estão picaretando aí, nós vamos começar a trazer o nome deles aqui e cobrar do secretário de planejamento e gestão que não basta. Que não basta. Tem só a partir de hoje para mudar. Não vou esperar amanhã, não. Vou começar a trazer para cá.
Com a palavra, vereador Dentinho.
E eu, como fiscalizador, vereador do povo, já estou pagando pato na questão do transporte. Lembra que existia um cidadão que estava na Secretaria de Saúde e começou a dar um problema danado, deixou até pessoas para trás, que não é mentira?
Verdade.
Eu saí um dia, 3h30 para ir trabalhar na rádio, fui lá na estação e deparei com um cidadão. Entrei no carro dele, me mostrou o carro muito bonito, muito bem acolchoado, a frota dele era muito boa. Mas o tratamento era péssimo para quem ia no ônibus. Porque eu esperei a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta para eu ir lá. E sabe o que aconteceu? Doutor Luiz Milagre, você olha comigo, você vai entrar na política, gente. Vai fazer muita amizade, mas vai fazer muita inimizade também por primar pela verdade. Outro dia um cidadão chegou no banco, estava eu e um outro vereador aqui, ele cumprimentou o vereador X e passou por mim como me conhecesse. E era meio que batia, se permitiu falar seu nome, Paquinha estava comigo e passou, cumprimentou Paquinha e não me cumprimentou. Ficou nervoso para fazer a minha obrigação como fiscalizador vereador.
Ele como cidadão.
Como cidadão, que as pessoas querem, tapinha nas costas. Está tudo bom, está muito certinho. E hoje nós temos visto que o transporte está. O transporte está numa situação, né? Eles fizeram um projeto, delinearam um prognóstico que não incentiva o motorista a rodar. Não incentiva o motorista a rodar. E aí tem gente que está pagando preço. Enquanto uns trabalham 4, 5 mil quilômetros, outros estão rodando mil ganhando a mesma coisa. Um absurdo, eu estava conversando, porque eu também estou buscando atrás. Conversei com o dono de van, ele ganha 8 mil nos quebradinhos. Aí comecei com um motorista que vai Belo Horizonte com ônibus, leva 28 pessoas, recebe o mesmo tanto que a van recebe. Está errado.
Está errado.
Está errado. Tem um outro ônibus que faz, agora não sei o financiamento que ele faz, escolar. Ganha 4 mil e poucos reais. Carrega 40 alunos de manhã, de tarde, não importa. Mas está muito desproporcional, um desrespeito muito grande. O modelo foi fraco. Quem colocou o modelo foi infeliz. Não tem uma coisa realmente de incentivo aos motoristas. Agora, meu povo, meu patrão está aqui. Se eu tiver errado, fiscalizar aquilo que vocês me colocaram para fiscalizar aqui, eu tenho que provar um saco, largar isso aqui, eu não posso ser vereador. E o cidadão hoje não me cumprimenta mais porque eu fui fazer minha função de fiscalizar. Isso não chama realmente, entendeu? Uma falta de cooperatividade e de respeito com a política pública. Ganhar dinheiro é muito bom, mas você tem que fazer jus por ele. E eu estou aqui para defender o povo. Agora, vamos defender até o último dia desse mandato, falando a verdade. Estou muito chateado, sim, com as coisas que estão acontecendo, não só com o transporte. Eu não aguento mais as cobranças, principalmente no meu bairro, que aconteceu aqui, que eu me dispus com o companheiro, meu colega Zé do Binga. Não poderia precisar chegar a isso, se desde janeiro já tivesse me atendido pelo menos a metade que eu já pedi lá. É lamentável, e o transporte tem que melhorar. Tem pessoas, pais para mim, desanimados, pessoas já entrando no caminho, até deprimido, porque precisa de ter uma situação melhor para trabalhar, e não tem condições de trabalhar, porque uns trabalham muito, olha a covardia, presidente. Uma covardia, tem uns que estão sendo forçados a trabalhar com 4, 5 mil quilômetros, e outros sendo apaziados, não roda só o que der. E o dinheiro é o mesmo. É um descaso, desrespeito. Eu, como vereador PT, e representante do trabalhador, representante de toda a classe, eu não posso aceitar isso. Então eu peço, presidente, e essa casa, não sei onde olhar, começar a cobrar. Infelizmente, precisa até chegar nesse ponto, mas temos que começar a mostrar que essa Câmara é representante do povo e que é uma coisa séria e justa. Obrigado, presidente.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquinho.
Vereador Dentinho, se o senhor, que é da base, desagrada quando reclama, imagina quem não é, né? Então, por isso que nós temos que estar unidos, vereador. Porque quando o presidente Léo fala ali da má vontade, é má gestão, presidente. Não é má vontade, não, porque um funcionário que não está indo bem, chama outro. O mercado está cheio. Tem gente com carro aí, querendo trabalhar. Tem gente querendo investir, ainda mais ganhando valores altos, como a gente percebe no contrato. Porque eu não sei o que de fato chega no bolso do motorista. E eu queria dizer aos senhores aqui, nós temos que ter um papel muito atento na fiscalização. Os senhores leram o edital dessa licitação de hoje, 45 milhões? Ela foi cancelada. 5 empresas entraram contestando, salvo engano, informações que estão chegando até mim. Então não é hora dessa Câmara, na hora dessa Câmara, chamar o responsável pela elaboração do edital e explicar como vão ser gastos essa previsão de 45 milhões de reais, já que esse edital está cancelado. Todos nós entendemos que é um valor exorbitante, 3 vezes mais do que era praticado. Agora, se basear, eu fico até mais tranquilo quanto que era praticado, porque o que está sendo praticado, a gente está vendo aí que não está atendendo. Não está atendendo o transporte, não está atendendo a assistência social, não está atendendo o esporte, desculpa, não está atendendo a cultura, não está atendendo a saúde. Então, acho que é hora da gente estar atento, porque se o modelo era fraco, vereador Dentinho, nós não sabemos nem como será o modelo milionário de 45 milhões de reais proposto. Então, foi impugnado? Vamos aproveitar e chamar em requerimento o responsável pela elaboração do edital para nos explicar aqui, ó. Será que todas as necessidades da Secretaria de Assistência Social estão sendo contempladas nesse novo modelo? Será que o esporte vai continuar toda semana, os times de futebol, etc., batendo a nossa porta? Será que as bandas e congado, etc., vão continuar precisando de apoio de vereador, sendo que tem esse dinheiro todo? Então, acho que é da gente ficar atento. E, presidente, vou lembrar aqui, nós sugerimos uma investigação parlamentar mais séria sobre essa questão da Minas Brasil. Eles fizeram hora com a nossa cara, disseram que as informações estão na prefeitura. A prefeitura não atende nosso requerimento. E o senhor que esteve aqui, que disse que ia atender, também não atendeu. Então, o que nós vamos fazer? Tem que concordar com o vereador Wander. Agora, presidente, eu vou ficar surpreso se atenderem do senhor. Surpreso. Porque eu vou ver que a fala do senhor tem peso aqui. Agora, imagine se não atender. Porque os outros vereadores não atenderam, você sabe disso, em relação ao transporte, não atenderam. Então aí fica essa reflexão da gente chamar esse responsável pelo edital para vir aqui explicar como vão ser gastos essa previsão de 45 milhões.
Senhor presidente. Continua a discussão.
Primeiro, eu quero falar que...
A palavra, vereador Roberto.
É porque ele pediu, você não viu, não.
Porque eu estou presidindo.
Presidente em exercício.
Muito obrigado.
Primeiro que falar, que ficar repetindo que o contrato é de 45 milhões, é outra mentira.
Foi o edital que eu falei.
Pois é.
Se o senhor não escutou.
Então, é um registro de preço, que pode até contratar 15 milhões, 12 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Não, está no orçamento. Está na estrutura. Então... Eu acho engraçado também quando fala assim, Ah, time de futebol, associações. Cabe a essa casa, e é da responsabilidade nossa e do governo, promover programas para atender todos os segmentos. Propor leis. Por exemplo, o grupo Nata que bate aqui para pedir carro? Raramente. Porque ele tem uma estrutura. Ah, pai bate aqui para pedir carro? Esse ano nós dobramos a subvenção da liga. Para quê? Para custear o transporte dos times, velho. Agora, precisa construir mais programas para assistir outras entidades? Precisa, é lógico. Velho. Talvez a subvenção que vai para outros grupos e outras entidades não é suficiente para cobrir esse custo. Da mesma forma que nós estamos também, né, um pouco atrasado, em fiscalizar todos os convênios do ano passado, de todas as entidades. Lógico, é.
O senhor pediu.
Não, estou falando de convênios. Ainda não recebi. Né? Não, nós estamos cobrando. Nós estamos cobrando. Nós não vamos ficar aqui, né? Eu vejo que não há má vontade de governo, de espécie nenhuma, em atender os requerimentos. Há uma complexidade. Até hoje não recebi nenhuma notícia lá da Cotrop, por exemplo, mas já está sendo levantada toda essa documentação do governo e vai vir até agosto de 2013, inclusive da Minas Brasil. Então, há essa complexidade mesmo. Agora, nós vamos... Oi? O que tem?
Não, a
documentação
que está falando é até 2000 de agosto, que estão levantando.
Não, sim. Da mesma forma das obras, né, de centenas de obras aí que ficaram aí, e ainda outras, muitas, com processo administrativo. Né, que nós vamos ter que a comissão de obras está aí trabalhando.
Com vários projetos, continua também.
Não. Sem dúvida.
Com falta de projeto, que ainda continua.
Não é questão de falta de projeto, não. Porque se eu fosse um empreiteiro e pegasse uma obra para tocar sem projeto, eu não tocaria. Eu.
Então tem que esperar, as obras
não.
Falta um monte de obra.
Não, não estou falando com você, não. Ué.
Brincadeira.
Estou falando é eu, ué. Estou falando é eu, ué. Não estou entendendo. Você está ficando nervoso porque eu estou falando isso. Então, por favor, eu ouvi todos atentamente. Eu acho engraçado. Presidente. Não. Então, por favor.
Roberto, pode continuar, vereador.
Por favor. Então, não há nenhuma má vontade disso. O que há, não é? É que nós temos aqui que trabalhar, continuo falando, com temperança, serenidade, porque o trabalho é muito mesmo. Nós temos aqui muito trabalho pela frente. Das comissões aqui de fiscalização financeira, das comissões de obras e outras.
O senhor me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Então, o senhor me permite discordar do senhor, porque o edital é 45 milhões. Caso haja necessidade, e com a previsão de remanejo de 20% no orçamento, esse valor poderá ser alcançado. O senhor sabe disso. Inclusive, pedidos autorizativos dessa casa poderiam ser feitos. Então, pode-se executar os 45 milhões,
pode,
não tem nada de legal, não tem nada de legal nisso. Agora, vou discordar do senhor também em outro sentido, para não ficar um discurso muito fácil, porque tem pormenores nessa coisa. O grupo Nata, ele merece todo o nosso respeito, e se tivesse não sendo atendido, o estardalhaço seria ainda maior, porque a gente sabe da alta complexidade do serviço que eles prestam. Agora, caro vereador Roberto Leandro, a Liga de Futebol, ela representa os times de primeira e segunda divisão do nosso município. Esporte não se faz só com futebol. Os grupos, o futsal, eles pertencem a qual liga do nosso município? A nenhuma.
Por isso,
mas mesmo assim merecem ser
atendidos por uma
secretaria que tem uma política pública de atendimento ao esporte. Que não seja somente o esporte futebol, mas o esporte especializado em todas as suas multiplicidades. Então, olha só, eu acho que é muito importante não partir do legislativo apenas, mas que a Secretaria de Esporte execute o que está no seu conceito como secretaria e atender a todas as modalidades esportivas. Então, eu não posso concordar com o senhor. E isso aqui parece que só o senhor está vendo isso. Agora, se é possível fazer isso através de projeto de lei, eu teria o maior prazer em assinar com o senhor, porque as minhas isoladas são vetadas por esse governo que fala que é democrático.
Não, não é vetada.
As minhas são vetadas e trago para o senhor e mostro.
Por favor, agora,
faço um convite para o senhor. Vamos então fazer um projeto de lei junto que atenda essa demanda complexa do esporte, da cultura e de todas as outras áreas. Porque o esporte está faltando transporte. Terminou.
Realmente incomoda, né? Porque... incomoda, porque ficar junto com o governo 8 anos, né, e não ter promovido a cultura é triste mesmo. É muito triste, não é? Deixaram todo mundo aí abandonado. As bandas quase que acabaram. A cultura foi quase que pro lixo. Pequenos grupos aí foram privilegiados. Bom, então, senhor presidente, senhores vereadores, vejo que essa discussão, ela é boa mesmo. Mas nós temos que continuar trabalhando aqui, tratando os fatos como os fatos merecem. Procede às reclamações, né, acolhidas pelo vereador Léo, porque eu também recebo. Estamos, é mais um requerimento que chega ao prefeito, é mais uma fala que estarei levando também ao prefeito. Então, e eu já falei isso aqui no início, todos que estão aí no governo estão tendo a sua oportunidade. A competência é que vai dar a permanência. Agora, todos aqueles que estão pisando na bola, estão tratando o povo mal, estão fazendo desserviço à população de Ouro Preto, seja ligado a qual partido seja, com certeza ele sairá do governo. Porque eu estarei junto com o presidente e junto com os vereadores que tratarem a coisa de uma forma correta, séria, em cima de fatos. Muito obrigado.
Presidente, com a palavra, vereador Chiquinho. Queria rapidamente, para concluir, primeiro dizer que todos os vereadores aqui tratam a coisa de forma correta. Não tem vereador nenhum que trate nada de forma incorreta. Segundo, que eu nem estive 8 anos no governo, não. Eu estive 4 anos e secretário 2. E realmente eu destruí uma cultura da falta de atendimento, que ela voltou a toda a tona. Você sabe quantas bandas tem no nosso município? Acho que não. Foram criadas mais 3 na minha gestão, só para entendimento do senhor. Dentre elas, são as 3 que o vereador Ventinho citou que hoje estão sem atendimento desse transporte fajuto e milionário que vem sendo pago essa empresa que nós estamos impedindo de ser investigada. E merece investigação. O governo passado merece? Se o senhor apresentar um requerimento pedindo as investigações, estou com a palavra.
Já
estou com a palavra. Estou com a palavra. Eu assino junto com o senhor. Agora, eu sou vereador desse mandato. Tomei posse no dia 1º de janeiro, dia que o senhor não estava. Estou aqui disposto a trabalhar seriamente e de forma correta. E respeito cada um dos vereadores aqui, até que discordem de mim. Porque eles são corretos, vereadores. Se eu tenho que parar com isso de falar que quando discordo do senhor, é com os vereadores que tratam a coisa de forma correta e com fatos. As coisas que eu não trato com fatos, porque não chegam à minha mão. Não chegam porque esse governo não responde o requerimento. Por isso que eu não tenho esses fatos. Mas tenho no que posso, dentro da página da prefeitura, porque o portal da transparência também não funciona. O senhor sabe quanto está sendo a diária do secretário que está viajando, presidente?
Não.
Era para estar no portal da transparência. Não sabemos as diárias corriqueiras que existem no município, do dia a dia, não está no portal da transparência. Tenta acessar qualquer um dos vereadores, isso está nos nossos olhos. Por isso que às vezes não tem fatos, queria tê-los mais, para contribuir e elogiar o governo que tem que elogiar, mas para exercer meu papel nobre de vereador e fiscalizador, para isso que o povo me pôs aqui. Então, o senhor respeite todos esses vereadores, porque para mim a carapuça não serviu e acredito para nenhum deles, porque eles são corretos e sérios no que estão fazendo aqui.
Continua a discussão, meu presidente. A palavra é o vereador Roberto.
O Wander.
Não, eu... Presidente, né?
A palavra,
presidente,
vereador Roberto.
Porque eu não falei para um vereador. Eu falei para os ouvintes, não é? Agora, fica da forma que está, não é? Se as minhas palavras incomodou, eu as mantenho. E, se puder, pode constar em ata. Muito obrigado.
Continua a discussão. Vou falar rapidamente também, presidente. Não é agora a Secretaria de Ação Social. Esse problema é de todas as secretarias. É de todas as secretarias. É de todo o transporte de Ouro Preto. Agora, vereador Roberto, eu acho que o senhor é líder de governo, mas o senhor tem que parar com essa situação, que quando a gente faz uma denúncia aqui, questiona alguma coisa, o senhor vem falar do governo passado. No início, logo quando o senhor assumiu, o senhor falou que o governo gastou 2 bilhões, tinha obras irregulares, uma série de irregularidades. Até hoje, nós estamos, já entramos no 11º mês de mandato, o senhor não trouxe sequer uma denúncia formalizada aqui para nós vereadores. Ao contrário de nós, principalmente vereadores da oposição, já apresentamos várias, com documento. Né? Então, isso parece dar a entender que quando o senhor coloca isso no governo passado, que é para encobrir o erro desse governo. Porque é tanta irregularidade que está tendo. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma coisa muito boa em Amarantina lá. Uma obra, a vereadora Solange também é de lá, uma obra de rede pluvial que está acontecendo lá. Mas está sem placa, não tem sinalização, não sei quem ganhou, qual foi a empresa que está executando a obra. Né? Não tem sinalização, não está no portal da transparência, você não sabe, não sei o valor. Ué, parece que não tem lei em Ouro Preto, não. Licitação aqui não existe mais, não. É tudo dispensa de licitação. Recentemente, agora, dispensa de licitação para roçação de estrada. Mês de setembro, outubro, dispensa de licitação para Cachoeira, Marantina, Santo Antônio do Leite, Salto e Lavras Novas. Dispensa de licitação para lanche, 400 e poucos mil reais. Brincadeira, vereador. Ué, que é isso? É dinheiro público. O dinheiro não é do prefeito, não. Ele está administrando, é um dinheiro público. Ele está achando que é uma empresa privada ou é particular dele? Respeita o povo de Ouro Preto. Ele vai responder? Claro que ele vai responder judicialmente. Mas justiça nossa, infelizmente, daqui 10, 15, 20 anos, né? Daqui 10, 15, 20 anos. Enquanto isso, o nosso dinheiro está indo aí, por água abaixo. Né? Pega a obra aqui, quem indica. O lixo aqui é quem indica. O transporte é quem indica. Isso é oportunidade para todos os vereadores? Está dando oportunidade? Está dando oportunidade para alguns. Desrespeitando os outros empresários aqui. Poderia, por exemplo, ter participado da licitação do lanche. Ter participado das obras. Do lixo, da capina, da varreção. Não. É dispensa de licitação. É indicação do prefeito. Ora.
Quem ganhou?
Aonde vai parar isso? Não pode. Não pode. Mais uma vez, senhores vereadores, nós, Câmara, né, que é um global, é a maioria, deu crédito demais, né? Deu crédito demais. Está vergonhoso. Aí fora, tem muita gente calada. Tem. Aguardando, vocês podem ter certeza, o momento certo de jogar na nossa cara que a Câmara está sendo, infelizmente, respeito todos os colegas, mas nós precisamos de fiscalizar mais. Precisamos. Não pode ficar assim, presidente. Essa situação do transporte é vergonhoso. Isso nunca existiu em Ouro Preto. Falava da cooperativa passada, da Cotrop. Era licitação. Era por licitação. Né? Se houve irregularidade, vamos. Hoje, presidente, eu até concordo em assinar uma CPI. É melhor ainda. Aliás, eu assinava da Cotrop também. Mas seria ótimo mesmo uma CPI aqui. Já pensou que maravilhoso? Uma CPI da Minas Brasil e da Cotrop. Até para a gente comparar uma com a outra. Se a outra roubou, essa eu vou te falar. Nossa Senhora, não tem nem nome para ela, não. Não tem nem nome para ela, não. A verdade é essa. Né? Então, vamos dar um basta nisso, chega. Continua a discussão.
Pode continuar a espernear. Agora, não pode falar mentira.
Mentira?
É. Então, eu quero que conste as palavras do presidente em exercício em ata, não é, porque ele citou algumas coisas aqui, depois eu quero ouvir de novo, atentamente.
Mas... constado na íntegra.
Mas... as obras estão aí. O trabalho está aí. E a população de Ouro Preto, que está recebendo o serviço, está batendo palma. E vai continuar batendo palma, porque esse governo vai continuar
governando com probidade, vai mexer com aqueles que estão tendo, ou se tiverem tendo alguma esperteza, irão pagar sim, porque nós não vamos compactuar com isso, mas o governo está aí, mostrando para que veio, e veio para trabalhar com a população de Ouro Preto. Então era só para fechar isso, que Vossa Excelência havia me citado. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador.
Só para dizer que eu aplaudo as obras que tem projeto, vereador. Eu aplaudo a Minas Brasil pagando em dia, mas tudo isso não é mais que obrigação. Dinheiro do povo, eles eleitos para ser gestores de dinheiro do povo. Então, o que a gente faz de bem para o povo não é mais que nossa obrigação.
Continua a discussão. Só para finalizar aqui, que minha palavra conste na íntegra, né, e volto a falar. O prefeito José Leandro está achando que está administrando dinheiro dele, dinheiro de como se fosse empresa privada, porque nunca teve em Ouro Preto tanta dispensa de licitação igual está tendo. Que conste na íntegra minhas palavras aqui, né? E duvido que ele não vá responder por improbidade administrativa em relação a isso, senhor vereador. Continua em votação, em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos. 13 votos. 13 votos.
Transformo essa reunião ordinária em reunião especial e convido o senhor Antônio Cirilo, ele está presente? Peço ao vereador Paquinha para que dê entrada o senhor Antônio Cirilo ao nosso plenário. Tratar do assunto referente à comunidade de Santo Antônio do Leite, bairro Açude, no distrito.
Senhor presidente,
que desculpa aqui. Rua Santo Antônio do Leite, bairro Açude, no distrito de Cachoeira do Campo.
Eu preciso sair para resolver uma questão. Peço licença para apresentar.
Sim.
Para
o senhor.
Pede para esperar um pouquinho.
Senhor Antônio Cirilo, seja bem-vindo a essa casa. Né, o senhor pode.
Obrigado.
Ficar à vontade. O senhor terá 10 minutos para fazer aí as suas colocações. Mas caso haja necessidade, a gente pode prolongar esses 10 minutos de acordo com o nosso regimento.
Muito obrigado.
Seja bem-vindo a essa casa.
Já falou o meu nome, Antônio Cirilo do Sacramento. Né? Eu.
Tá.
O Antônio Cirilo do Sacramento, eu vim aqui trazer essa procuração para entregar o nosso presidente, né, pela uma área de lazer lá no lugar chamado Açude, Antigo Açude, mas hoje é São Francisco e São José, o bairro entre o bairro São Francisco e São José. Eu passar essa baixa assinada, os companheiros, os vizinhos, os moradores do bairro pedem para poder a prefeitura fazer essa área de lazer lá para nós, que tem as crianças para divertir. E ultimamente, agora, nós estamos esperando já a base de já 3 mandatos e ultimamente agora é cercar lá, diz que a prefeitura que mandou cercar, o tal de Batuí, mandou cercou lá. E nós ninguém não quer aceitar aquela cerca lá nessa área. Mas a área de lazer, eu tenho a planta aqui, né, que foi Deus que foi feito barro, então tem a planta para provar que a área foi feita, já deixada para lazer. E hoje, ultimamente, eles cercaram lá. Né? Disse que é o voto que mandou cercar. Um ele fala que é a prefeitura, outra hora, ele disse que é para fazer escolinha. Cada hora ele vai de um jeito, e a área é para lazer mesmo, sabe? Não é para outra coisa. Né? Aí,
na espera que o presidente da Câmara encaminhe à Secretaria de Esporte esse pedido. Nós estamos à espera. E ultimamente eu tenho a prenda do terreno todo, do bar todo, vocês podem conferir aqui na prenda. E agradeço os vereadores, o vereador Zé Maria, a todos, o Petinho, o companheiro lá da nossa força, né? E eu agradeço a todos e uma boa tarde para todos.
Boa tarde. Sou José, não sou Antônio Cirilo. O senhor disse que tem um terreno lá em Caxias do Campo, foi cercado?
Eu fui cercado agora, tem uns 12 de agosto.
Tinha algumas atividades lá?
Que lá tem atividade, os meninos brincam com bate-bola lá e, né, nesse lugar aí. Tinha até as travas lá e cercaram.
Nós vamos formar a comissão aqui composta pelo vereador Zé Maria, pelo vereador Wander, pela vereadora Solange e o vereador Dentinho, que faça lá uma visita a esse terreno. E se realmente, logicamente, se a área pública hoje tem alguém cercando algumas áreas para que as pessoas não invadem. Mas eu acredito, já que lá eles estão, aquelas crianças lá estão usufruindo desse lugar como um campinho, acho que o município não tem que meter o nariz, não, a não ser que for para construir uma quadra lá. E buscar essas informações, pegue aí o telefone do Sr. Zé Cirilo e faça esse contato para o senhor ir lá no máximo semana que vem, ok? Sou Antônio Cirilo.
Antônio Cirilo,
Sacramento. Sr. Zé Cirilo é o pai de vereador do...
Tá bom, senhor? Orou apertando aqui.
Isso. É. Eles vão entrar em contato, vereador Zé Maria, vereador Wander, vereador Solange, vereador Dentinho.
Tá bom.
Vai fazer esse contato junto com o senhor lá já na semana que vem, para eles lá fazerem uma visita e procurar também o senhor Montuí, se realmente lá for um campinho mesmo, tem gente na cerca novamente.
Ela esteve lá, a Solange esteve lá, eu levei a Marcantona, né? Mostrei ela para ela.
Sim. Passo as palavras para o vereador Zé Maria Germano.
Tá, é próximo.
O senhor pode ficar à vontade de sentar aqui, senhor Antônio Cirilo.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o senhor Antônio Cirilo e, ao mesmo tempo, agradecer a ele por essa preocupação, né, para o distrito Cachoeiro do Campo, e mais especial para o bairro Açude, bairro São Francisco, né, e o bairro São José, que é este terreno que ele está falando nele, que foi separado para a área de lazer. Assim, quando foi formado o bairro do Açude, foi separado esse terreno, né? Pela lei, nós precisamos separar um terreno para a área de lazer, né? E foi separado de 2004 a 2008, e eu passei uma indicação aqui pedindo uma área de lazer lá. Não foi construída essa área de lazer. E agora, eu passei também uma indicação aqui, né? São Antônio Cirilo, dessa indicação que eu passei aqui também, já nesse, né? Nesse mandato meu de agora, pedindo também a área de lazer por este mesmo local, inclusive reivindicação de São Antônio Cirilo e mais outras pessoas lá da comunidade do bairro Açude. É. E a gente, eu fiquei assim um pouco preocupado, que o São Antônio Cirilo falou para mim que cercaram lá, mas parece que não é para fazer essa área de lazer, né? Falou um assunto, bonequinha preta, que está precisando de melhorar a escola e tal. Mas tem um grande terreno lá perto da bonequinha preta, que é o terreno que a prefeitura comprou, que é o terreno do casarão. Fui informado que tem mais de 2.000 metros de terreno ali. Eu tenho falado aqui 1.000 metros, né?
mil e tantos metros, mas tem mais de 2.000 metros de terreno centro de Cachoeiro do Campo que pode muito bem construir, né? Uma outra bonequinha preta, e essa área que está atendendo na escola do Bonequinha Preta, este grupo, pode atender uma outra parte, né, na prefeitura. Faz muito bem, senhor Antônio, né? Está lutando em prol desta área do lazer lá que já há mais de 30 anos, né, senhor Antônio? Que a comunidade desses três bairros que eu falei aqui, está lutando em prol dessa área de lazer ali. E se sair outra coisa ali, né, vai contrariar toda a comunidade desses três bairros, melhor dizer, toda a comunidade Cachoeira do Campo. É. E tem também, já igual ele falou, tem uma trava lá, os meninos já brincam lá, os meninos jogam bola lá e cercou. Quer dizer que as crianças que brincavam lá, sem ainda a prefeitura trabalhar lá, mas as crianças mesmo puseram lá uma quadra, puseram lá as travas, né? Estão brincando, aguardando que a prefeitura constrói essa área de lazer lá, né? Então, mais uma vez, parabenizo o senhor Antônio Cirino, e com muito prazer, né, nós vamos, né, acompanhar lá nesta comissão, para nós saber, né, é o que eles estão com a ideia de construir lá nesta área que foi cercada, né, se é mesmo a lazer ou se vai ser a bonequinha preta, né, que está sendo falado, né. Tomara que seja a de lazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito aqui a presença dos vereadores, porque não se encontra com quórum suficiente. Senhor Antônio Cirilo, estou com o nome do Tati Chiquinho na cabeça, que é um companheiro também, o senhor conhece ele muito bem, né, senhor Antônio? Sou José Cirilo, do Centro de Promoção Humana, o pai do vereador Chiquinho.
Senhor Antônio Cirilo é xará do Soniquinho, grande aeropetano. Antônio Cirilo.
Isso. Ele está também de posse aqui, deixou essa mesa, um rico abaixo assinado, bem elaborado, mesmo as próprias assinaturas aqui, com identidade, telefone. Então, há aqui um descontento daquela comunidade da rua Santo Antônio do Leite, vereador Dentinho, vereador de Maria, vereador Solange, Vender, que conhece bem essa rua. Então, a gente vai manter essa comissão, pedir os senhores, porque, veja bem, tem coisas que não pode ser por goela abaixo, nem a troca de chumbo, não. A gente tem que conversar primeiro com a comunidade, né? Chegar cercando, a não ser que alguém invasou, estava invadindo lá, poder fazer um barraco ou outro. Pelo que tem esse abaixinado aqui, eu acredito que a própria comunidade não ia permitir que ninguém invadisse lá, não é, senhor Antônio? Então, se é um campinho, mesmo que cercasse, poderia fazer lá um portão, cercou lá com arame parpado? Se lá é um campinho, cercar com arame parpado é lamentável. É lamentável, tinha que ser com aquele arame liso. Aí, inclusive, ficava até melhor de se jogar uma bolinha, né? Que a gente já foi criança e já jogou muita bolinha de campo também. Como é bom, né, Dentinho? Como é. Dá até vontade de ser criança de novo. Oh, saudade, né? Então, isso aqui é inadmissível. Podemos marcar já, inclusive eu gostaria de ir lá também. Pode marcar. Com a palavra, vereador Dentinho.
A parabenizar o senhor Antônio Cirilo, companheiro da jornada lá da 4ª Ceacon, serviu lá. Foi 50 e... Quanto foi? 56. Companheiro da 4ª Ceacon, sempre estou lá em maio junto com eles, uma festa das melhores aqui na Pampulha, né, na 4ª Companhia do Exército Brasileiro, Comunicação, 4ª Companhia, que era aqui no, na Escola Técnica, e foi transferida para lá depois da Segunda Revolução, né? Não é isso? Na 64, né? Foi 64, 65, parece. Então, oi?
Quem pediu?
É, então, nós ficamos satisfeitos de se ouvir aqui. Você pode contar com a nossa presença, vamos estar lutando ali. Acho que a área já virou área pública. José Maria colocou muito bem, fui feliz na fala. Que ali foi todo o bairro tem que ter um espaço de playground, espaço para as crianças brincarem, ter o espaço dela para poder divertir. Não só as crianças, nós também. Né? Tem os veteranos que gostamos também, né? De correr atrás, ao menos 10 minutos, né, Chiquinho?
Foi.
Ali 15 minutos, fazendo nossa parte, é, vamos fazer os dois golzinhos. Então ali já se tornou a área pública. E nós temos que fiscalizar, porque em Cachoeira aparece muito pseudos donos. Então você vai lá, os tais grileiros. E chega e quer pegar o espaço da terra que pertence ao povo.
Sim.
E aí o povo fica lá, acha que é a prefeitura, acha que é um órgão sério, e acaba que realmente o espaço é do povo. Nós estaremos lá, o senhor pode contar conosco. É sempre um prazer ter uma pessoa como o senhor, que é honra para nós estar nessa casa, né, que foi ali um desbravador do nosso exército brasileiro, esteve ali perto da segunda revolução, né, primeira também ali. E com certeza a gente fica feliz de ver uma pessoa como o senhor, com a idade tão de sabedoria, trazendo aí, mostrando que quando a gente quer, a gente faz, a gente pode representar. Então eu estarei com o vereador do PT ali, que é dos trabalhadores, junto com aqueles trabalhadores, que é a comunidade, buscando de melhor. Se a área do povo, como bem colocou o vereador Zé Maria, tem ali a área do casarão, tem espaço para fazer lá duas, três bonequinhas se quiser. À vontade. Então, quero parabenizar e cumprimentar os vereadores de Cachoeira, que a gente respeita, Zé Maria, também a Solange, o Wander, Albuquerque, né, as pessoas que representam, são majoritárias naquela região. Mas nós estamos ali para somar e mostrar que a Câmara está coesa para o bem-estar do povo. Você pode contar com esse vereador, eu agradeço a indicação indireta do senhor, isso é uma honra para mim e nós vamos deixar de decepcionar. Fica até um pouco entristecido, que a gente estava com muita vontade, muito empolgado com as obras. E agora você ouviu aí um impasse que deu hoje, né, no meu bairro lá, quando está desdeixado, e colocou bem, só fiquei um pouco. Quando ele colocou, devia ter qualquer coisa. O executivo não está olhando, porque o companheiro Dentinho está lá, eu estou sempre no bairro. Né? Mas acho que quem não tem uma falha, às vezes é muito rápido aqui, e a gente entende a colocação do companheiro aqui. Já até pedi perdão para ele aqui, porque né, a nobreza do homem não está ele ser orgulhoso, não. Ele vê que se errou em alguma parte, é pedir perdão para o outro, não me envergonha, não. Isso com certeza é uma condição, né, que traz autoestima de respeitabilidade com o outro. Agora, o senhor pode ter certeza, senhor Antônio Cirilo, que nós estamos aqui para fiscalizar e fazer aquilo que é da vontade do povo. Estamos aqui para brincar, não. Quero agradecer a oportunidade, presidente. E devolvo aí a palavra ao presidente. Obrigado, presidente.
Antes de passar a palavra para a vereadora Solange, senhor Antônio, já fez contato aqui no vereador. A gente fica até impressionado com a audiência da Rádio Câmara Rock, né? Tanto aqui da província, FM aqui de Ouro Preto, quanto a Sideral de Caxias do Campo. A responsabilidade de cada um de nós vereadores é muito grande mesmo, porque a audiência da Rádio Câmara é enorme. E já ligou aqui o senhor Vantuí, o companheiro Vantuí. Ele disse que não passou por parte dele de mandar fechar aquela área lá. Foi o Vicente Bundage que mandou fechar aquela área lá. Aí o Vantuí não tem motivo nenhum de mentir para nós, principalmente para mim, falou que
estava aqui na casa Vicente. Agora mesmo. Vicente
eu até
aqui
agradeço
na casa.
O Vantuí de ter nos ligado, mas ele já se prontificou, ele falou que já pediu a empreiteira para retirar os arames parpados e colocar arame fino e fazer espécie uma tronqueira. Porque esse risco mesmo de invasões de lotes públicos hoje tem em todo o Brasil. Todo o Brasil. Se os gestores públicos não cuidar, realmente vai virar uma onda de invasão, uma coisa de louco. Acertaram em fazer um cercamento, não com arame parpado. E que faça lá uma cancela, uma tronqueira, para que os meninos continuem jogando bola até no ano que vem, ou talvez 2015, como há uma indicação aqui também do vereador Zé Maria pedindo que lá se construa uma área de lazer. Tem que prevalecer a vontade do povo, né? Quem está com essa conversa, vem fazer escolinha, isso aqui lá, não. Vontade da população lá é que faça uma área de lazer, porque eu respeito muito esse o abaixo-assinado simbolicamente as pessoas reivindicando isso lá. E quem convive e vive naquela rua Santo Antônio do Leite, em Cachoeira do Campo, ali do bairro Açude, sabe que o que vai atender aquela comunidade nesse momento é uma área de lazer. E aí o Vantuí se prontificou, ele notificou a empresa que fez aquela cercamento, aí a empresa disse para ele que eles não tinham o arame liso. E que aí, essa comissão lá novamente, para que, já penso o senhor Vantuí que está nos ouvindo nesse momento, que entre em contato novamente com a empresa, que compre esse arame e retire esse arame farpado lá imediatamente. Notifique a empresa. Senão, o dia que a comissão for lá, nós vamos levar umas duas ou três truquesas, tem o Van, tem o vereador Dentinho e o vereador Zé Maria, e vamos tirar esse arame farpado. E eles põem liso. Entendeu? Porque é lamentável essa partida do companheiro Vicente e da própria empresa também. Um pouco falta de sensibilidade. Mas,
Uma parte, presidente.
Pô, questão de bom senso, pô. Todo nós já foi criança, sabe quando a bola caía na casa do vizinho e ele devolvia ela para nós rasgada? Que tristeza. Agora, o serviço público para fazer isso é lamentável e a gente também confia aqui no senhor Antônio Cirilo, né, o que chegou para ele que foi o Vantuí. Mas o Vantuí falou que não foi ele e a gente também confia na palavra do Vantuí e vamos tomar essa providência. Nós vamos até já marcar aqui o dia dessa
comissão lá. Segunda-feira, pode ser já, ué. Mais rápido, as crianças precisam brincar.
Se pode manter
para
segunda-feira, na parte da tarde?
De manhã, uma vez, cara? Se levantar cedo, como levantar cedo, já resolve uma vez.
Na parte da tarde?
O pessoal vem para o banco resolver problemas, o vereador sabe disso.
Não, quem vai porque a comissão, vereador Solange, vereador Vando, o senhor, vereador Dantinho e o vereador Zé Maria.
Sim.
Qual que vai na segunda-feira, então?
De manhã às 9 horas, pode ser, a gente vai daqui para lá, eu posso para lá, 9 horas? O pessoal já está lá.
Então fica mantido.
Aí eu estou junto aqui para lá, velho.
Tá.
Eu espero o senhor na porta da
Câmara. Ok. Para mim, segunda-feira, qualquer horário.
Ok.
Segunda-feira, vereador.
Eu aguardo o senhor na porta da Câmara.
Eu vou com o senhor. Viu, vereador?
Perfeito. Tá bom.
Com a palavra, vereadora Solange, mas dá importância à fala do contribuinte. Se ele se sentiu lesado, tem que vir aqui na Câmara mesmo, hein? Achar esse caminho.
Tá certo. Seu presidente, é mesmo para estar contribuindo. E já parabenizar ali o senhor Antônio Cirilo, né? Que bacana, gente. Não dá para vocês verem, mas é uma pessoa, né, que já tem mais de 18 anos e está aqui representando a comunidade ali de Cachoeira do Campo, fazendo um papel de cidadão, fazendo um papel de vereador, que é fiscalizar, né, um bem público, que seria ali um campinho de futebol, né, uma vaza, não sei, das crianças ali de Cachoeira do Campo, que fica até próximo ali do CRAS, de Cachoeira do Campo. Então, primeiramente, senhor Cirilo, parabenizar o senhor por ter destinado esse momento da sua vida, esse tempo, para estar vindo aqui até a Câmara Municipal de Ouro Preto, fazer esse papel cidadão. Parabéns ao senhor e parabéns à Cachoeira do Campo por ter um representante tão bacana aí na comunidade, no município de vocês. Foi montada aqui pelo presidente da casa uma comissão, né, a qual eu faço parte e vou com muita honra. E, senhor presidente, fazer cerca, né, como se diz, esticar arame com morão, já fiz muito. Desmanchar só para ter certeza que é bem mais fácil. Nós estamos juntos. E obrigado, Vantuí, né, pela você estar ouvindo e ter ligado aqui e estar esclarecendo para nós. E aí, segunda-feira, às 9 horas, estaremos juntos lá. É igual eu disse, desmanchar é mais fácil.
Eu passo as palavras novamente para o senhor Antônio Cirilo para as suas considerações finais.
Eu agradeço a Câmara e o presidente, né, e todos os vereadores, né, por esse esforço que eles estão fazendo para mim.
Eu sinto até me emocionado,
né, mas eu agradeço a vocês, viu? E
dá para ele tomar? Ajuda. Nós agradecemos aí a presença do senhor Cirilo.
O senhor toma água aí, senhor Cirilo.
E nosso pede vereador Paquinha, assim que ele acabar de tomar água, poder conduzi-lo novamente à plateia. E as portas dessa casa sempre estará aberta para o povo cachoeiro, o povo todo Ouro Preto, viu, senhor Antônio Cirilo?
Muito obrigado, João. Muito obrigado, presidente.
Apoio aqui não, gente, na câmera. Pode poder pôr o cabo de som. Viu? A gente tem que aguardar mais.
Senhor presidente, aqui na hora, se é de ônibus, o presidente está franqueando o carro para levar eles, né? Então a gente vai até aceitar a proposta do presidente da Câmara de no carro para levar.
É. Falou, senhor Antônio. Solicito, senhor secretário, que novamente faça a chamada intermediária.
Chamada intermediária, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Presente. Roberto Leandro. Paquinha. Presente. Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Ivander Albuquerque.
Presente.
Solicito o senhor secretário faça a leitura das representações e tem que se respeitar mesmo, né, gente? Um abaixinado com quase 100 assinaturas na rua de Santo Antônio do Leite. E a rua do nome dela é de Santo Antônio do Leite. A rua se chama Santo Antônio do Leite, é, lá do Açude. E tem que se respeitar essa população, né? A coisa não pode ser a ferro e fogo. E antes disso, porque essa semana eu fiz até um questionamento aqui mesmo do promotor de ter abrido essa ação contra o Cooperouro. Pode ter lá seus motivos, mas tem coisa que não pode ser ferro e fogo, não. Inclusive o Cooperouro está até com um comunicado aí, a negociação já está bem adiantada. Mas vão mandar 20 e poucas pessoas embora, né? Acho que tinha que analisar. Se o problema é pessoal do promotor com o presidente da Cooperouro, não poderia ser a ferro e fogo, senão. E solicito o senhor secretário que faça leitura das... Ah, tem mais requerimento aqui ainda. Dos requerimentos, desculpa, secretário.
Passa. Requerimento de número 180 de 2013. Segunda-feira. Senhor presidente, vereador abaixo-assinado, requer de vossa excelência... que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes à colocação de corrimão e construção de rede pluvial na rua José Anastácio, bairro Piedade, acima do número 32 e também próximo ao número 70. Tal solicitação se justifica pedido dos moradores do bairro, bem como a indicação anterior de número 354 do vereador Nicodemos. Este requerimento é do vereador Nicodemos.
Em discussão, requerimento número 180 do vereador Tiago Mapa. Em votação. Desculpa. Em discussão, o requerimento número 180 do vereador Nicodemos, porque é. Uma coisa liga a outra, eu olhei para o vereador Tiago Mapa, aí a memória realmente tem hora que cobra mesmo esses vacilos, né? Mas tudo é vereador e em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Requerimento 181 de 2013, senhor presidente, requeiro a vossa excelência que sejam convidados a comparecer a esta casa os secretários municipais para participarem da audiência pública sobre o PPA e também a LOA, a ser realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 13 de novembro, às 19 horas, a fim de contribuírem nos esclarecimentos sobre alguns pontos de requerimento do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, o requerimento número 181 do vereador Chiquinho de Assis.
Presidente.
Com a palavra, vereador Autor.
Então, presidente, eu convido a todos os vereadores que quiserem assinar conosco esse requerimento. Ontem aqui apenas apareceu o secretário de Educação. Elogiá-lo aqui.
Tá, cadê o Tiago?
É tão criticado falar com o vereador Tiago.
Mas tem acertado, sim, o secretário da Educação.
O único secretário que veio até a casa ontem. E ontem a gente viu realmente o PPA, a LOA, que é o imediatismo do recurso a curto prazo, que é para ano que vem. Nós não tivemos como destrinchar esse substitutivo. Então é muito importante a presença dos secretários. E aproveito aqui, presidente, para fazer uma ação inédita no Legislativo. Eu sou presidente da Comissão de Participação Popular. Vereador Luiz é vice-presidente, vereador Wanda é relator. Então nós vamos convocar uma audiência pública aqui no dia 25, que dá tempo ainda de emendar, para convocar as pessoas. O Rafael, grande ação, convido o vereador Gugu, de convocar o povo para vir aqui emendar o orçamento. E a gente fazer as emendas populares. A Câmara de Belo Horizonte fez isso agora. Levou as emendas populares para a discussão da comissão. Acho que isso vai ser bom para a gente ver como que o povo queria que o dinheiro dele fosse aplicado. Claro que ali vai ter as realidades técnicas do orçamento, o que é possível, o que, é que não é. Mas aí cabe sim à Câmara emendar ações do povo. Porque ontem pessoas aqui perguntaram, para que fazer audiência se a gente não vai poder falar nada? Aí o vereador Roberto falou que é verdade, tem que falar com o vereador fazendo emenda. Ou seja, acho que como tem essa comissão de participação popular, o povo pode diretamente sugerir e de forma ordeira vai caber o vereador Vani, que é o relator da comissão, organizar esses pedidos para a gente emendar o orçamento. Então fica aí o convite aos membros da comissão. Viu, secretaria, se estiver disponível a casa dia 25 do 11, a gente chama todo mundo e os vereadores todos são convidados para poder estar conosco. Com a parte, vereador Dentinho.
Só pediu a palavra, até pediu o presidente desta casa, que nós temos lá nas rádios, né? Todas as rádios fazem aí a prestação aqui de quando a Câmara, está sempre falando sobre a Câmara, os cantos de vereante. Então, usar aquele espaço e fazer uma conclamação à comunidade até o dia 13, né? Até o dia. É dia 13 a próxima, não é isso? Dia 13. Usar o espaço da Câmara, né? Da publicidade. E conclamar que a comunidade organizada, as associações de bairro, os sindicatos, as igrejas, né, todo o clero, toda a religiosidade aí, chegam juntos para ajudar a fazer também, fortalecer essa LOA. Porque nós estaríamos votando aqui, né, todo o projeto, não é mesmo? A PPA, que é o macro, que é toda a combustão da coisa, depois ela cai generalizada ali na LDO e, de fato, no projeto para execução na LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, é isso? Então, cada ano vai sair alguns projetos. Então, é preciso que as pessoas venham para cá, enchem essa casa e mostrar a força do nosso povo. Porque não adianta o nosso eleitor ficar só esperando o vereador, não. O povo que nos colocou aqui tem que chegar junto e cobrar de nós. Porque eles são patrão, eles têm que pedir para nós e dar suas opiniões também, para que nós possamos estar aí também imbuídos e também amparados pela força maior, que é o povo, que é o eleitor. Muito obrigado.
Então, vereador, convido o senhor, porque no dia 13 eles vão vir conhecer o orçamento e fazer perguntas mais direcionadas, se os secretários vierem, a eles. Porque, presidente, vem o Luiz Barbosa, que é um excelente servidor público.
Muito bom.
Só que ele é técnico. Ele não sabe por que que deu X reais para educação.
Mas vim ele, não viu o secretário para a gestão, veio?
Não, veio não.
E os outros... Vamos ter que convocar o secretário para vir de planejamento de gestão?
Acho que é importante, hein, presidente?
Acho que nós vamos ter que convocar ele.
A gente está aí educadamente convocando.
Planejamento de gestão, o ex-vereador dessa casa, que nunca veio numa audiência pública como vereador. Lamentável. Então vamos convocar o secretário, então. Acho que de planejamento de gestão, acho que poderia até suspender esse requerimento do senhor. E vamos convocar. O que é lamentável, né?
Mas vamos convidar os outros, presidente, que é importante. Convido os outros e convoco o
parlamento. Lamentável, né?
Mas, vereador Dentinho, só esclarecer para o senhor que no dia 13 eles vêm conhecer a LOA. E no dia 25 a gente convida eles para emendar a LOA através de forma organizada e da casa.
Teria aqui, está sendo para todo secretário, teria também o secretário da Fazenda, os dois que tem que vir. Obras com convite vem. Então, é esse convite para o dia 13. É. Convoca, convida. Vamos convocar o plenário de gestão.
Senhor presidente, só uma pequena parte. Continua
a discussão.
Ô Chiquinho, eu vou assinar sim, até mesmo porque ontem, né, os vereadores presentes aqui estavam. Né, o Zé Dubinga mesmo foi um desses que eu tô falando, gente, vamos convidar o secretário, a importância que tem do secretário estar aqui. Ontem estava presente, igual bem falado pelo vereador Chiquinho ali, o secretário de Educação. Nós ficamos até meio sem jeito de falar, o secretário, hoje nós não temos nem o que perguntar, porque nós ainda não lemos. Porque você acabou de entregar aqui o substitutivo agora. Mesmo assim, nós ainda corremos a mão, algumas dúvidas já surgiram ontem. Eu ainda queria até mudar o horário por ser 19 horas, achando tarde, porque na próxima, se Deus quiser, nós vamos vir cheio de interrogações. Mas não foi possível, enfim, às 19 horas vai dar início. Pedir a todos os vereadores que às 19 horas realmente dê início, né, ao começo da reunião, sabendo que já, como se diz, já vai estender e tem que estender mesmo, não pode ser. Nós vamos ter horas para discutir uma situação que é para 3 ou 4 anos, né? 4 anos. Então, a importância é muito grande do PPA. Então, para os vereadores, é não atrase e que os secretários, se for convite, que eles aceitem o convite e venham. Agora, se a gente ver que não vai aceitar o convite, o César, nós já sabemos que ele vai aceitar, porque, inclusive, teve aqui conosco ontem. Agora, viu, Thiago Mapa, o secretário de Educação, ele esteve aqui com nós, né? Os demais, nenhum. Então, agora, nós estamos aqui decidindo, vai convidar ou convocar. O secretário de Educação, por respeito, ele teve aqui ontem, se vocês resolverem convocar, eu peço que a ele mande um convite. Porque sim, ele
inclusive já foi convidado por nós.
Por nós, e aceitou e falou que vai vir.
Tchau, na parte.
Vereador. Com certeza.
Presidente, eu acho importante citar o superintendente também, né, do SEMAI, que não é secretário, mas tem o mesmo salário.
Ele também vem.
Né? E vereadora, torcer para que nessa audiência pública não se fale mais da herança maldita, mas do futuro abençoado.
Amém.
Que agora é hora de ver o futuro abençoado, presidente. 330 milhões, nunca teve um orçamento dessa cidade. Agora é o futuro abençoado. Então, gente, né? A gente fala tanta herança maldita, é hora do futuro abençoado.
Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, aprovado por 12 votos. Caso terá que convidar o secretário de Planejamento e Gestão, que convocar tem que ser para a reunião de hoje. Vocês que decidem aí. Próximo requerimento.
Requerimento 182 de 2013.
Gente, nós precisamos de ou diminuir os microfones ou aumentá-los, porque tem muita conversa paralela.
Requerimento 182 de 2013. Senhor presidente, vereador que essa subscreve, solicita a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo informe a esta Casa Legislativa pelo qual motivo foi cortado o aluguel do posto dos guias em Saramento de Cima. Este requerimento é do vereador Paquinha.
Em discussão, o requerimento do vereador Paquinha. Presidente. Com a palavra, vereador Paquinha.
Presidente, Platéia, boa noite. Então, senhor presidente, eu tenho certeza que o prefeito não está sabendo que o secretário cortou essa casa tão de bem aproveitada pelos guias, que fica lá no chegado de aeroporto, lá no Saramento de Cima, onde vem turistas em São Rio de Janeiro, e o pessoal entrega o folheto da cidade, os mapas. Então o prefeito tem certeza que ele não está sabendo. Informação do... não sei qual dos dois secretários que fez isso.
Arrumação de javas.
Pois é, como o senhor disse aí, eu acho que a pessoa dá dinheiro para viajar, porque cortar o aluguel dos guias que estava trabalhando e prestando um bom trabalho para a nossa cidade. Então a gente cortou. Hoje eu tive com o João, o guia, falou para mim, com certeza, cortaram o aluguel. Então, é uma coisa também que está servindo o ganha-pão dos caras. E agora, a gente sabe como faz, que os guias estão preocupados, que eles têm que continuar trabalhando. E não tem mais a casa para eles ficar lá. Espero o secretário que reverse essa situação.
Pois não. Eu acho que essa história do time que está ganhando se mexe, né? Eu lembro quando eu assumi a secretaria, esse lugar já vinha sendo pago. Era um desacerto.
Tem 12 anos.
Que ali é um portal de entrada através da Estrada Real. Então, eu não consigo ver o motivo de cortar o aluguel. Só se for para trazer para o centro.
12 anos, que mesma coisa fizeram aqui em Ouro Preto. Não tinha que mexer na Praça Tiradentes. Mexeu, ficou essa coisa aí que todo dia a Guarda Municipal tem que chegar, chamar atenção. Tem umas coisas que estão fazendo que não...
Vou avançar aqui o presidente Léo fala assim. O nome da secretaria é Planejamento e Gestão. Então essas as coisas às vezes tem que, né, dar uma firmada, que foi o ministério que fez a presidente Dilma, porque tinha gestão. É onde ficava o planejamento.
Não, braço... que nem na secretaria vai?
Aí, difícil.
Então, senhor presidente, a gente pede que o senhor reforce e faça pedir socorro em nome dos guias, sim.
E é um secretário ainda sem mesa e sem cadeira.
Tá semelhante, o companheiro Jaime, né? Sim, mas Jaime, pelo menos a gente via Jaime nas ruas de Ouro Preto. Mas, secretário de Planejamento e Gestão, sem mesa e sem cadeira. Eu digo que os vereadores foram na secretaria dele, acho que já faz de ter que não ir na secretaria mesmo, né? Para atender ninguém, que é lamentável. Tem um secretário de Planejamento e Gestão que não tem mesa nem cadeira. Já deu tempo de comprar, se não tiver, né? Ou não tem, é para não ter que atender mesmo. Então, tem alguns secretários aí no governo que só subtrai. Só subtrai. É, a indicação, a gente respeita até a indicação do prefeito Zé Leandro, mas indicação do secretário de Turismo, de Alas Averá, secretário de Patrimônio, Zé Alberto, secretário de Planejamento e Gestão, eu vou falar com o senhor na verdade, viu? Até agora não sei para que foi não, porque é um retrocesso para Ouro Preto. Avançamos muito eleger Zé Leandro, mas ele colocar esses três indivíduos como nipassos de grande responsabilidade, fica a lamentar. Faz uma pesquisa hoje sobre a questão do secretário Jalas. Está viajando, o outro de patrimônio também está viajando, e o de planejamento e gestão não sei nem para onde está. Né? Aí tem outros secretários que estão que têm trabalhado. Eu até discordo, tem hora com o vereador Tiago, concordo com alguma coisa, mas essa questão das críticas ao secretário de educação, ele precisa de rever essas críticas. Porque se tem um homem que está trabalhando, né, e até bastante, é o secretário. A gente tem acompanhado essas entregas desses uniformes aí e as colocações do próprio secretário, está falando com conhecimento. Logicamente que ele é rígido, o secretário. E tem que ser rígido mesmo. Secretário de Educação tem que ser rígido mesmo. Que a penúltima que passou lá roubou da educação. Roubou e muito. E o outro que entrou lá, que foi o seu Júlio, pôs a cortina por cima, tampou tudo. E ficou por isso mesmo. Então César é rígido. É rígido. Já que os diretores estão exigindo tanto, por que ele não exigiu quando sumiu o dia da educação? É? Porque a Câmara investigou e apresentou ao Ministério Público e a Justiça aqui caçou os direitos políticos da tal vereadora. Aí lá em Belo Horizonte anulou tudo. Mas cadê os diretores que nunca vieram aqui para essa casa aqui? Agora saem criticando o senhor César aí por causa de portão, por causa disso, daquilo? Mas por que não reclamou antes? Então, a coisa tem que se trabalhar. E aonde que tinha que passar para o planejamento, não está passando. O secretário de Educação tem que fazer até planejamento, coisa que o planejamento tinha que fazer. Então, tem acertado sim. Quem tem acompanhado essa distribuição, não só de uniforme, mas de outros. Mas eu pergunto para os senhores, até o uniforme destruíram no mandato passado? Até o uniforme eles comeram, vereador Solange. E hoje o uniforme está sendo entregue aí de qualidade. Então, o secretário César, a gente nem zuzuzum, a gente ouve dele de esquema de corrupção. É um homem honesto, é um homem rígido, mas ele cobra. Então, tem algumas pessoas que estão distorcendo, pegando a inexperiência de algum vereador e para usar, poder fazer crítica a ele aqui. Se o portão da escola está com defeito, é a obra que tem que ir lá consertar. Ou tem isso na pasta secretaria de educação? Tem, vereador Dudu? Não tem. Né? Temos dezenas de servidores públicos, concursados, efetivados, que estão à toa na Secretaria de Obras. Então falta punho firme, às vezes do secretário ou do planejamento e gestão, que tem que rodar a secretaria,
funcionário que está coçando, tem que pôr para trabalhar, ir lá consertar o portão da escola, ir lá consertar a janela, ir lá botar uma tela na escola, Cirandinha, lá no Moro Santana, que está tendo uns problemas de povo lá ainda. Como é que o secretário de Educação vai fazer isso tudo? Não tem condições. Então, tem que ser rígido mesmo. E às vezes quem é rígido, vereador Wander, aí fica tomando nome de chato, de cruel. Então tem que ser rígido, sim.
Presidente.
Continua em discussão, na verdade. Eu vou passar a palavra para o senhor depois da votação desse requerimento. Em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos com a palavra, vereador Wander.
Não, só que o senhor tocou a respeito do secretário de Educação. Aquele dia que nós estávamos naquela comissão, eu, o senhor e a vereadora Solange, lá embaixo com o secretário de Planejamento, que não nos recebeu, né, lá na Secretaria de Planejamento, porque não tinha mesa, não tinha nada para nos receber, nós fomos para a Secretaria de Educação. Foi isso?
Foi.
E lá, inclusive, ficou discutido que eles não iriam entregar os uniformes, iriam entregar nas escolas,
certo,
né, entregar nas escolas para que as escolas no início do ano... No início do ano entregasse para os alunos, né? Porque acho que seria a melhor situação, porque entregou o uniforme agora no final do ano, me entrega o uniforme agora no final do ano, né? Para o prefeito no mandato de 4 anos, esperaria um pouco e entregaria no início do ano, né? Porque às vezes muitos alunos que receberam uniformes às vezes nem vão estar nas escolas no próximo ano,
vereador, né? Eu tenho acompanhado essa
situação. Foi acertado isso,
sim.
Foi,
né? Mas veja bem, teve uma pressão muito grande dos próprios alunos. Os próprios, e na verdade, que manda o povo, né? Então,
aproveitou, tem uns meninos esperados, né?
Então, mas ficou muito bacana, assim. Mas aí, mas no fim do ano que vem, eles vão fazer uma nova entrega novamente. Porque o uniforme não tem como durar 4 anos, né? Mas quem é professor aqui, Marisa é professora, já entregou lá na Monsenhor João Castilho Barbosa. Ficou bacana, não ficou, Dani? Então, os alunos, que quando esses uniformes chegou em cada escola, os alunos ficam ansiosos. Aí, cada escola está fazendo a sua entrega. Ficou a critério de cada diretoria. Então, tem muitos que já estão entregando e, na verdade, a gente vê uma criança indo com chinelinho para a escola. É lamentável, né? E teve secretária de educação do governo passado aí, que roubou o chinelo dos meninos, que roubou a meia, que roubou o short saia, que roubou a calça de educação, que roubou televisão, que roubou um punhado de coisa aí. E a justiça não deu as mãos, por isso que eu não acredito em justiça. Inocentou. Inclusive o prefeito Ângelo Oswaldo foi para a mídia dizendo que foi uma grande vitória. Ele deve ter roubado junto também, que ele era outro bandido também, como prefeito. Porque ir para a mídia falar uma coisa dessa, quem rouba? Tênis de criança carente, mochila, é bandido mesmo. Tinha que ser prisão perpétua, pena de morte. Foi lamentável ficar 6 anos sem esses uniformes, vereador Wander. Foi lamentável. E todo secretário lá, dona Marcília, e outros encobriram essas picaretagens aí. Foi lamentável. Secretário do governo de Ângelo, apoiado por ele, roubou. Gente, nós fomos crianças, a maioria de nós está aqui, nós nascemos berço de ouro, não. Quantas vezes eu fui para a escola com sapato furado, sentindo frio porque não tinha uma blusa? Não é? A professora servidora dessa casa, Marisa, aqui falou que o olhar dos meninos estão diferenciados. Tem uns que estão tendo até uma dedicação melhor, vereador Chiquinho, na escola.
O terceiro período.
Da satisfação desse planejamento da escola de comprar esses uniformes.
Até o terceiro período das creches tiveram, presidente.
Verdade.
Tem alguma creche,
então,
todo felizinho.
É uma alegria muito grande. Só quem não tem ido, que não pode falar aqui ainda, mas tem que ver a satisfação das crianças. A gente vê Dona Regina Carabina aqui, tenho certeza que ela não tinha um tempo também como nós, muitos de nós vereadores que não tivemos um dia para ir na escola, que às vezes não tinha condições do pai comprar, ou a mãe, entendeu? Então, tá vendo aí? Então, a gente vê a satisfação dessas crianças. Aí o companheiro nosso do sindicato aí, a satisfação, fugiu o nome dele, Nelson, companheiro Nelson Sem Peixe. Então, a satisfação, Nelson, dessas crianças, tem criança que chora ao vestir o uniforme, vereador Luiz. Logicamente que a educação não é só uniforme, mas já é um incentivo, gente. Já é um incentivo. Igualou todo mundo. Porque tem uns pais que têm condições de comprar um peso melhor. Hoje, igualou. Então, se a gente não dá mérito à Secretaria Municipal de Educação, até a Secretaria de Ciência, que planejou, são 8 mil alunos. Imagina 8 mil medidas de tênis, de calça, de blusa e o kit completo do vereador Walter. Muito bacana. Então, a secretaria, nesse ponto, acertou
o presidente. Eu até fiquei muito feliz de. Só me permite, presidente?
Pois não, vereador.
Fiquei tão muito feliz de ver, assim, a gente, como educador também, faz uma pequena crítica. Você tem esses, né, servidores aqui que são educadores também. É com relação a se pensar no futuro, na diferenciação, presidente, que é importante. Porque quando você vê o menino às vezes matando ovos, você fala assim, é o menino do Horácio, é o menino do Pato Carmelo, é o menino...
O Estado deveria comprar também o uniforme.
Sim, e propor para o futuro dessa diferenciação, às vezes uma cor da escola, porque a gente, quando vê na rua, fala, os meninos do Horácio, o menino do Marido, o menino do Pato Carmelo, Marido Estadual, Pato Carmelo, Cachorro do Campo, a gente poder diferenciar.
Eu tenho um sobrinho que estuda lá no Horácio, e ele também é moço. Ele quer ir para o Homem de Faria, porque lá ganhou o uniforme. Tá bravo. Com a palavra, vereador Thiago Mapa.
Quero até aproveitar, porque eles falam que eu só critico. E realmente o uniforme, mas olha, isso ficou maravilhoso. É o que o senhor colocou aí. Igualou todas as crianças. E com certeza é um mérito do secretário. Quero até parabenizar o secretário por essa questão. A gente, quando a gente critica aqui, a gente quer que as outras questões também melhorem. Igual melhorou o uniforme. Porque realmente as crianças estão com a autoestima elevada, tudo. Mas imagina você chegar lá com um uniforme novo, bonito, tudo. Você não tem giz. Aí que não pode acontecer. Mas parabenizar o secretário, porque realmente o uniforme ficou muito bonito. Volto a repetir, na minha opinião, cada um tem a sua, é um dos uniformes mais bonitos, se não for o mais bonito que já teve.
Sou me permite uma parte, vereador. Eu tenho até assim, parece até coisa de escola particular. Quem sabe o que eu estou falando, ficou uma coisa top de linha. Isso demora, isso tem que ser com planejamento mesmo. Inclusive, veio dois modelos que outras empresas mandou e não aceitou. Então é radical mesmo, tem que ser mesmo, tem que ser rígido. E não aceitou, diferente de outra secretaria que aceita qualquer merda. E ele não aceitou. Então está de parabéns aqui o secretário César e toda a sua equipe ali daquela secretaria e mais os diretores, né, que sem os diretores também não teria como ter essa toda organização. E quanto que custou? Custou 2 milhões e 700, mais de 8 mil uniformes. Na minha opinião, custou até barato. Completo, do jeito que foi, e de top de linha, ficou muito bom, porque é uma coisa que é permanente. Um ano, 2 milhões e 700. A blusa, a pasta... Com a palavra, nós vamos cortar a tribuna ali dos companheiros hoje, né? Mas faz parte da nossa
né, respeito a todos, né, cada um deu sua opinião, mas em questão de por que entregar agora, igual aquele dia, né, o vereador mesmo falou, aí ele sugeriu que fosse até a Câmara, até para deixar entregar o uniforme ano que vem. Mas eu sou daquelas que acreditam que cada dia vale a pena. E a gente vê a alegria no olhar daquelas crianças, chegar na escola hoje, ver eles tudo com roupas iguais, um mês, um dia vale a pena, que dirá um mês e meio. E tenho certeza que as crianças vão estar aguardando esses uniformes ano que vem, é igual as próprias diretoras falaram, no primeiro dia de aula já vão estar todos ali uniformizados. Porque, queira ou não, sempre vem uma calça maior, né, um menino mais magrinho, mais gordinho, tem que dar uma ajeitada. Então as mães, né, vão ter esse tempo para estar adequando o uniforme ao corpo da criança, para no dia do início da aula, do ano que vem, já está com o uniforme a ponto de vestir, né? Porque igual lá em casa, por exemplo, eu tenho três crianças, todas três estudam na rede municipal. Então, a minha menina, o uniforme parece que mediu para servir nela. Agora, o menino já cabe dois dentro. Então, eu vou ter esse tempo
pode trocar.
Uhum. Mas a gente vai ter esse prazo, porque não é obrigatório ir a partir de hoje de uniforme. Então, ano que vem ele já vai estar com o uniforme dele adequado. Já mandei para a costureira, já vai dar uma ajeitada. Mas ele já foi chegando da escola mais novo, tirando a roupa que ele estava e vestindo o uniforme novo. Então, a empolgação é muito grande. E eu, como criança, como você disse, todos nós somos... Eu passei muito, sabe, olhar o coleguinha do lado, de tênis, e eu muitas das vezes de sandália, sandália que já foi usada por outra pessoa e doada para mim. Então, a igualdade do uniforme no tênis é muito importante para o ego da criança, até mesmo para os professores ali dentro da sala de aula, para não ter aquele abuso de cor de roupa ou de mochila, de sandália, de sapato. Enfim, a importância do uniforme é muito grande. Parabéns ao secretário de Educação, aquelas pessoas que empenharam para que acontecesse.
Permite uma
muito
parte,
importante.
Vereador.
Tá?
Só um minutinho. Eu até aproveito, presidente. Eu acho que a gente devia fazer um requerimento conjunto aqui. E um anseio muito grande dos nossos jovens de Ouro Preto. Pedindo informações sobre esse cadastro que eu vi no jornal. Porque nós já tínhamos informação que já estava tendo cadastro para quem estuda fora. Então, a indicação que eu tive na casa, todos os vereadores apoiaram. E eu gostaria que a gente tivesse informações desse cadastro e fosse mais bem divulgado. Sim. Porque a gente tem sido cobrado direto a respeito dessa ajuda de custo ou até o transporte gratuito, igual as cidades vizinhas, dão para quem faz faculdade particular em outro município. Então, a gente precisa de cobrar isso. Eu até proponho, se vossa excelência permitir, a gente fazer um requerimento junto.
Podemos.
Pedindo informações sobre essa...
Isso é no planejamento, viu, vereador?
Sobre essa questão do transporte gratuito. Mas é na parte da educação, a gente pode mandar para os dois.
O planejamento lá.
A gente vai mandar para os dois. É igual às vezes, reforma de escola. É na obras. Mas o dinheiro vem da educação. Então, a gente tem que... porque tem que atingir aquela meta de 25%. A gente espera que o prefeito atenda essa demanda de estudantes jovens que precisa dessa ajuda de custo. Muitos acabam abandonando os cursos deles aí por questão, por uma falta de ajuda de custo.
Com a palavra, vereador Wander.
Não, presidente, o senhor falou que o custo do uniforme foi 2.700.000, não é isso? 2.700.000. São 8 mil kits, não é isso?
8 mil e tantos kits.
Pois é, então isso é em torno de R$337. Então a gente tem que falar. Não é caro? Não é caro.
Não.
Não é? Pela são duas blusas,
são duas camisas. O nariz pode falar melhor aqui, ó.
Duas camisas, duas meias e um par.
Dois pares de meias, um tênis,
bom.
Uma pasta.
Não, pasta não tem não.
São
aquela pasta que hoje está aí no uniforme, aquela sacolinha.
A sacolinha para o momento de compra.
Duas blusas.
Sim.
Uma um agasalho grosso. É uma bermuda e uma calça, duas meias e o tênis.
Mas é.
E para as meninas, aí eu não sei como é que fala esse negócio.
Um short saia.
Um short saia e uma bermuda para as meninas mesmo.
Uma calça.
Para as meninas foram short saia, uma leg, duas blusas, dois pares de meias e um par de sapato.
Mais ou menos oito tudo.
Pois é, então sai em média R$337 o kit. É caro? Não é caro.
Não.
É, então, realmente, a gente tem que parabenizar. Não, é o que a gente tem falado aqui.
Porque eu vou
elogiar, nós temos que elogiar.
A qualidade foi de primeira.
Qualidade boa, verdade.
Você tem que ver a camisa.
Sim,
branquinha.
Eu vi. Né, e os alunos estão satisfeitos.
Então, aí o que acontece? Aí, durante esses 6 anos, essas crianças perderam a batalha do uniforme. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Vocês entenderam, né?
Requerimento 183 de 2013.
Não teve uniforme, então as crianças perderam a batalha do uniforme.
Os vereadores abaixo assinado requerem a vossas senhorias, nos termos regimentais, que seja convidado a comparecer a esta Casa Legislativa na reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 14 de novembro, quinta-feira, às 16 horas, o senhor Geraldo Paula Vargas, secretário municipal de Obras e Urbanismo, a fim de esclarecer os motivos pelos quais não estão sendo atendidas as indicações dos demais vereadores. Assina por este requerimento diversos vereadores.
Em discussão, o requerimento número 183. Baseado aqui nessa questão dessa polêmica que houve no começo aqui, a gente vai convidar o secretário de obras, através desse requerimento, caso o vereador os atende, para vir aqui à Câmara na quinta-feira que vem. Inclusive, caso ele confirmar que pode vir, aí suspenda até a tribuna com antecedência de um dia ou dois, para que a gente possa aqui estar também, quem não conhece, ele vir a conhecer, e ele também vir explicar quais são os novos investimentos em obra e essa questão dessas demandas mesmo, por exemplo, até questão de respeito com o próprio vereador Dentinho, o que, que não foi atendido lá, a indicação dele, ou se vai fazer projeto, se não foi, fica lamentável, como a Padre Carmélio, e como a outra também é do Sandu, antigo Sandu ali, é Tomé Afonso.
Presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
E sobretudo que um secretário que eu, como vereador de oposição, até elogio, muito educado.
Demais, da Costa.
Só um puxãozinho de orelha mesmo, que eu estou esperando a ligação dele até hoje, semana atrasada, com relação ao vereador Dentinho, ao córrego do Caquende. Está todo mundo preocupado, as grades estão lá dentro, as pedras estão lá dentro, a empresa colocou, embargaram a obra. Se aquele negócio descer, vai travar a saída de água ali para baixo, vai virar um inferno na vida de todos os moradores da Guarimba e do Rosário. Então, secretário, manda esse recado para o senhor é sempre tão atencioso, dá um retorno para a gente. Tanto eu como o vereador Dentinho estão sempre na região, a comunidade está perguntando o que, que vai ser feito daquela obra embargada.
O vereador Zorbinho também está sempre na região. Eu faço justo também quando é. Não tem isso comigo, não.
O vereador Zorbinho
tem que
também.
Se lembrar do outro, lembrar que nós estamos trabalhando. Agora, se está lá mal cuidado, não é a nossa culpa do vereador, não.
Vereador, eu estou até mandando esse recado, viu, rádio? Porque se cair um pé d'água de hoje para amanhã, a coisa fica feia. Então não dá para guardar até dia 14 de novembro. Então a ação é rápida, o senhor sabe disso, né?
Em votação, aprovado por 9 votos. As representações.
Representação de número 144 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie presente de representação aos senhores Jorge Ernesto Pinto Fraxi, diretor-geral, e Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do DENIT, no estado de Minas Gerais, solicitando intervenção emergencial no trevo de acesso ao Hospital de Ouro Preto, no entroncamento com a rua José Moringa, no bairro Bauxita. Justificativo, o local vem trazendo insegurança aos pedestres e motoristas e foi palco de acidente recente. Além do mais, é rota constante de pessoas, uma vez que dá acesso ao Hospital Municipal. Essa representação é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, representação. Presente. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Queria convidar o vereador Gugu para assinar comigo. E aí é o seguinte, aquela entrada, né, para o hospital saindo do trevo, a gente percebe que está uma confusão ali. Quando você sai do trevo, pega Zé Moringa, você tem aquela decisão de ir para o hospital ou seguir a rua Zé Moringa, está tudo confuso, existe um elevado à esquerda de quem está chegando no hospital, onde os ônibus fazem a manobra.
Mas Chiquinho, você está poderoso, hein?
Então essa aí eu andei no avião e tirei uma foto.
Não é fácil, né? É até legal, né?
Essa entrada aqui, ó, aqui a gente percebe um ônibus já parado num local que a gente, aqui tem um alteamento. E a gente não sabe, recentemente teve até um atropelamento nessa região aqui, jovem de moto. Tá? Você passa a seguinte? Então justamente aqui, ó. Presidente, a gente acha que isso aqui é meio fio.
É.
Mas isso aqui não é meio fio.
Tem que ter um alargamento ali mesmo.
Estou fazendo essa representação ao DENIT, porque eu até pensei que seria a prefeitura. Mas existe a margem de segurança de qualquer obra. Até 30 metros da rodovia tem que ser do DENIT, então por isso esse pedido emergencial antes que aconteçam calamidades ali e coisas piores. Peço o vereador para assinar junto, os vereadores se quiserem, claro. Né?
Presidente.
Com a palavra, vereador Wilson.
Eu queria que você deixasse nessa foto, Érico, por favor. Exatamente. Não, vou falar por aqui. O que acontece? Aquela construção que eu citei recentemente aqui nessa casa, de 416 apartamentos, vai impactar exatamente nesse trevo aí, ó.
Vai mesmo.
Você imagina só se for.
Onde ali, vereador?
Tá, desculpe.
É aqui, ó. Tá vendo? Eles serão construídos desse pedaço aqui, não tem a foto, não aparece, mas tem uma área muito grande aqui, ó.
Botaram até um fogo lá agora.
Que colocaram fogo recentemente. Nos... Exatamente. E sentido a casa onde eu moro. Então o que que acontece? A nossa preocupação.
Tem água, não.
Exatamente por isso. Aqui a 356 passa por aqui. Imagine só, 416 novas moradias. Se cada moradia tiverem dois veículos, cada uma, serão quase 1000 veículos, né? Só pegando carona nessa excelente representação do senhor. Isso vai impactar e vai causar inúmeros acidentes. É só para falar do acidente que ocorreu, vereador Chiquinho. Ele ocorreu mais já na Zé Moringa, mais próximo a esse ponto daqui, ó, né? E só lembrando também que o vereador Luiz Gonzaga entrou com uma indicação solicitando uma... Parece uma construção de um trevo aqui, não é isso? Melhorias nesse acesso. Pois é, então os pedidos estão sendo feitos. Nós agora aguardamos que sejam concretizados, não é verdade? É só isso, muito obrigado.
Com a palavra aí.
Só uma parte, só me devolvo. Vereador Chiquinho. Aqui nesse trecho a gente percebe que cada dia mais essa área de estacionamento do hospital está lotada, né? Então a gente chega às vezes e entra aqui, não consegue, tem que fazer o retorno, não acha lugar. E quando você chega nesse ponto, você está vindo um ônibus chegando daqui e o outro retornando e mais uma pessoa chegando, isso aqui é um caos realmente. E com chuva essa região fica toda alagada. Então é uma questão urgente aí, peço a força dos vereadores, não só na votação, mas que assinem junto conosco. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Dentinho.
Muito importante essa representação do comando colega Chiquinho. E ali no bairro Bauxita, não é só esse trevo, não, aquele trevo também central do bairro Bauxita, a delegacia ali também, já virou um caos ali também. Ali precisa fazer um planejamento. Vai lá no horário do pico. Ninguém entende nada, é mentira ou verdade, Gu?
Verdade, verdade.
Né? Nós sabemos o problema lá da bairro Bauxita. Fomos criados lá, eu, Gugu, né? Tínhamos lá a liderança boa que sugere, dentre as outras equipes. E sabemos que não é só esse trevo aí, é um caos mesmo. Inclusive, um garoto, né, André, se deitou lá há poucos dias, caminhão, né, caiu com a moto, está no hospital, no CTI, está recuperando. Estive na casa da mãe dele visitando ele, a ela ontem, sabendo se está precisando de alguma coisa, como é que está. E a gente vê que é preciso olhar, não é só ali no hospital. Já aproveitar a vinda deste representante, né? Representante do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, Benite, para apresentá-lo também aquele, aproveitar e apresentá-lo também aquele trevo ali. Porque ali sai as crianças, ali é um caos, presidente. Vai numa hora do nosso pico ali, com a aula. Pessoal sendo cima da seda, não pegando na beirada ali do lado de cá, né?
Benite. Mas ali a responsabilidade é do município, não é do órgão federal, não.
Então tem que fazer um estudo, nós não temos um engenheiro técnico de trânsito aqui para fazer isso.
Isso, isso.
Nós precisamos contratar um engenheiro técnico através do
município. Nós não temos nem chefe do departamento de trânsito.
Pois é, para resolver aquilo, está um caos. E é Deus que nos abençoe com nossas crianças ali, nossos, né, contemporâneos ali, Gugu. Você sabe muito bem, ali é um caos. A partir das 5 horas da tarde, de 4 e meia, de 4 horas até as 18, é um absurdo ali. É onde chegamos para a escola, as universidades, dentre outros. Então, quero parabenizar o novo colega, vou assinar com muito prazer, lembrando que o Gugu majoritário lá, e a gente também, lá do bairro, morador ali, tem família, tem, né, raízes ali. É sempre um prazer assinar uma indicação quando vem da Bauxita também. Obrigado.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Também, que vou assinar com você a representação com muito prazer. Quando você tocou ali no Google, ali apareceu ali uma... Até no outro mandato a gente já fez até uma indicação também. E o que acontece? Igual o Dentinho falou, muito bem, se viesse esse pessoal, poderia estar descendo ali para baixo. Quando você chega lá na rua Boa Esperança também, o pessoal ali aumentou muito a quantidade de casas. Ali também precisa de fazer alguma coisa, o pessoal ali já deu 4 acidentes. Tem uma pessoa na cadeira de roda por causa de acidente ali e poderia, né, fazer um estudo, né, passando lá na Santa Casa,
ligando.
Isso, passando na Santa Casa, descendo por ali abaixo, talvez seria, igual o Chico falou, um técnico mesmo para olhar isso, que é de grande importância, porque foi aumentando muito o número de população e as coisas ficou sem mexer, então tem que melhorar mesmo. Então a gente vai estar assinando junto, sim, a representação do Chiquinho.
O vereador, só uma pequena parte.
e reforçar aqui, que às vezes a gente fica chato falando desse negócio de planejamento. Vereador Gugu, essa área que a gente está falando aqui, até sua assessoria ali nos lembrando disso. Helicóptero também pousa aqui.
Pousa.
Imagina helicóptero com carro, com a gente fazendo retorno, com ônibus, com não sei o quê. Então, quer dizer, o hospital é importante, mas lembrando que quando a gente faz uma obra pública, é necessário pensar o futuro disso. Pensar a alta tecnologia chegando daqui a pouco tempo. Porque...
Vereador, veja como uma coisa puxa a outra.
Isso.
Essa área toda é coberta de vegetação, até próximo à casa do prefeito, também será um loteamento novo. Então vocês imaginam só o impacto que vai ser causado nessa área, nessa nossa região, né? Exatamente. Eu estava me esquecendo disso.
Será um loteamento novo? Né?
Sim,
saber,
sim,
né?
Sim, sim.
Agora eu estou vendo o requerimento dessa casa, de baixo para parte de cima.
O preto está loteado.
Em votação, aprovado por 8 votos. Essa questão desse empreendimento que terá lá no bairro Novo Horizonte, a gente ficou de fazer um convite à empresa que iria executar essas obras lá. Então, já fez o requerimento, já fez o convite, vereador?
Não, não foi feito ainda não.
Fazer esse requerimento, já para a gente já convidar, que mesmo for fora de reunião, na sala da presidência...
Não, presidente, não foi feito ainda. Até a secretaria me procurou para eu passar o contato, me pedi para aguardar chegar o requerimento da Secretaria de Obras com o projeto e tudo mais, até para que a gente possa estudar. Sim. E fazer as perguntas corretas.
Tá, okay? Presidente, só um ponto importante, então, o vereador Vando sempre fala nisso, esses assuntos de loteamento, parcelamento de solo, muitos deles passam no CONPUB, Conselho Municipal de Política Urbana.
CONPUB.
Mas, esse ano, não há representatividade da Câmara.
Veja bem, mas eles não enviaram. Eu já estive lá esse ano em duas reuniões. Só que eu falei assim, tem que nomear. Eles têm que mandar um requerimento.
Não, isso.
E
vários assuntos estão passando.
Não sei nem se eles têm reunido. Tem reunido?
Não tem reunido. Então, precisa reunir.
Infelizmente, o secretário de patrimônio é muito fraco mesmo.
Mas agora, só uma pequena correção. O compacto está com ele. Na reforma política, o CONPUB foi para obras. Então está com o Geraldo Vargas. Está bom que a gente pergunta ele.
O secretário virar a Câmara que semana, a gente já cobra dele esse CONPUB. Nós temos observado também, junto com alguns moradores do bairro Alto da Cruz, a falta de policiamento naquela região. Tem aumentado muito o número de assaltos naquela região. A gente pede a polícia militar que dê uma cobertura melhor lá na segurança. Eles não fazem mais do que a obrigação deles. Engana-se quem acha que chegou esse punhado de carro novo aí, que não é nós que pagamos a gasolina e o próprio salário dos policiais. Nós não estamos pagando salário de policiais para ficar dormindo em quartel, não. Tem que cuidar melhor da segurança pública do Estado. O governador hoje disse que praticamente não está dando conta mais de construir cadeia. Logicamente, não investe na educação. E o que se contrata, o que faz de concurso, são alguns policiais que estão despreparados. Então, nós aqui na Constituição de Homem Público, nós temos que cobrar uma atuação melhor. Não é para bater em ninguém e matar ninguém, não. Mas tem que cuidar melhor da nossa segurança pública. Segurança pública no bairro Alto da Cruz tem deixado a desejar. Polícia militar está sendo omissa com essa questão. Então tem que ter polícia militar sim cuidando da nossa segurança pública sim.
A sede da banda foi soltada três vezes.
Então a segurança pública do nosso município está omissa. Não adianta ter comando apenas querer receber medalha, não, que eu estou cansado de ser enganado. Solicito o secretário poder fazer a leitura da chamada final.
Presidente.
Acabou.
Questão de ordem, então.
O horário já estourou, vereador.
Não, só uma informação aqui que é muito pertinente. Nós teremos, neste domingo, uma eleição do PED. Essa eleição acontece no Sindicato dos Metalúrgicos, aqui na Bauxita. E o PED é processo de eleições diretas. É o único partido que faz essa eleição direta, né? Nacional, estadual, municipal. Estão eleitos pelos filiados. Então, convoco todos os filiados. que não deixa de votar, é a democracia do partido PT, o único partido da América Latina que faz essa eleição, que escolhe seus presidentes, diretórios, diretor nacional, estadual, municipal, presidente nacional, estadual, municipal. Então estamos aí conclamando todos os filiados e que concorra uma eleição justa e uma eleição que possa ter aí uma representatividade com a política pública voltada para Ouro Preto. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidente. Antes da chamada final, presidente, eu recebi uma mensagem do assessor aqui que hoje é o dia do radialista. Então eu queria parabenizar o vereador Dentinho e o Rock também, né? Rock Fina, Antônio Carlos e todos os radialistas do nosso Ouro Preto e do nosso Brasil.
Com a palavra, vereador Zé Maria.
É sobre o agendamento da comissão segunda-feira, né?
9 horas da manhã.
Às 9 horas. E o que o presidente acha de acordo chamar o secretário de esporte para estar lá?
Não, lá não é secretário de esporte. Lá, na verdade, o Vantuí vai encontrar com a gente lá.
Ótimo.
Pode esperar a gente no rodoviário, vereadores lá?
Sim. Também na área de lazer,
certo.
Tanta parte.
Com a palavra, vereador Nicodemos.
Presidente, só a respeito da segurança na Hora da Cruz, teve uma pessoa ali, né, que reclamando que a segurança na Hora da Cruz, inclusive, 2 horas da manhã, vem um ônibus que é da Delphi, a esposa dele trabalha lá, de assessorar na Hora da Cruz, dizer que tem que sair de casa e contar com ela, porque.
Da falta, né, de segurança.
Falta de segurança. Os punhados de carro e polícia aqui na cidade.
Então, nesses horários, ainda mais de madrugada. Entendeu? O cara tem que estar ali acompanhando. Obrigado.
Audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico. Data 9/11. Sábado, 13. Acho que para ninguém vir, né? Estranho esse horário. Local Câmara Municipal de Ouro Preto, será aqui na Câmara mesmo. Está confirmado. Às 13 horas no sábado. E eu pedi ao vereador Dudu Gonzaga para que venha também,
presidente,
representar o presidente. Não, o senhor é um conhecedor dessa área.
Mas eu tenho um probleminha que no sábado eu tenho um curso que está agendado já. Eu já passei até com a minha equipe Chiquinho também, que é meu suplente.
Curso de quê?
Vai casar? Renovação do carismático, esqueci agora o nome.
Curso de quê?
Hã?
Curso de
revisão matrimonial. Ainda não sou casado, não. Eu pego o rever os conselhos.
Está
marcado casamento. Aí eu não vou poder vir, não.
Então vai ter casamento, presidente.
Vou casar. Pelo amor de
Deus, quiser.
Foi até um pedido nosso, vereador Dudu, vereador Solange também estava conosco na última audiência lá no campus. A gente pediu, presidente.
Você vem me representar.
A gente pediu para que a audiência fosse realizada aqui na Câmara. Justamente para ser central, para que as pessoas pudessem vir, mas que na última audiência a gente viu que tinha lá em cima pouquíssimas pessoas.
Eu vou pedir ao vereador
Dentinho
para presidir essa reunião.
Eu faço até questão que o presidente convide o nosso novo colega ali, que esteja presidindo, o irmão Luiz, o companheiro Luiz, mas já visto que futuramente, né, está aí caminhando mesmo para o caminho, então já faça jus aí.
Qual dos vereadores que virão?
Não, na verdade, presidente, até explicando o senhor, a dinâmica é com eles. A gente só participa.
Ah, sim. Apontando. Então tá bom.
A dinâmica é com
o SEMAI.
É, exatamente.
Com o SEMAI. Com a empresa também está fazendo o plano.
O plano.
Com a DRZ.
Sim.
Chamada dinâmica, a gente participa.
Ok.
Chamada final, Alisson Gugu. Presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Gentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis. Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Desculpa.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto Leandro. Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange.
Presente.
Tiago Mapa. E Wander Albuquerque.
Presente.
Amanhã o companheiro Rock está dizendo que amanhã na Rádio Província, a partir das 10h30, o comandante da Polícia Militar, o geral, às 10h30, e o telefone para pergunta ou sugestões será o mesmo, 3551-4330. Amanhã, 10h30, na província, o comandante-geral da Polícia Militar aqui em Ouro Preto, não sei o nome dele, às 10h30 na província.
Major,
em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaro encerrada essa reunião.